Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Informam-me aqui a mesa que temos quórum. Não sei se estão-me a ouvir, tenho a sensação que o som... Estão-me a ouvir bem? Ok, obrigado. Temos quórum e íamos começar os nossos trabalhos. Temos em primeiro lugar aqui... Anunciar as substituições dos senhores deputados... Nomeadamente, começaria pelo grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Miguel Guimarães será substituído pelo Sr. Deputado Ricardo Carlos. Pelo grupo parlamentar do Chega, a Sra. Deputada que teve que se ausentar, Marta Martins da Silva, será substituída pelo Sr. Deputado Eliseu Neves. E do Partido Socialista, o Sr. Deputado Carlos Pereira será substituído pela Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. E, portanto, esta é a informação das substituições. Dar nota de... Temos na ordem do dia o primeiro ponto da ordem do dia, a apreciação e a votação das atas números 10, 11, 12 e 13. Algum dos senhores deputados sobre este ponto da ordem de trabalhos quer intervir, deseja intervir ou podemos passar à aprovação? À votação, obviamente. Silêncio, ninguém quer intervir, portanto, entendo como anuência. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O segundo ponto da ordem de trabalhos é um requerimento do Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, do IEL, para a audição. Dou a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas as senhoras e aos senhores deputados. No decorrer desta Comissão Parlamentar de Inquérito, foram mencionadas pessoas que são relevantes no contexto do INEM, no caso, ex-presidentes, o Dr. Paulo Campos. E, portanto, nós entendemos que seria interessante auscultá-los também para que possam dar a sua opinião e o seu ponto de vista sobre a evolução do INEM. E é nesse sentido que apresentamos este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está posta à discussão. Quem deseja intervir, Sr. Deputado Isabel, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sobre o requerimento da Iniciativa Liberal, que teria dois nomes, o primeiro Luís Cabral, mas que já vamos ouvir em audição porque já constava, o segundo nome consta na lista dos depoimentos por escrito. Certo, o que eu me recordo é que, enfim, acho que devíamos continuar, e até porque ainda há bocadinho falávamos sobre esta necessidade de acelerarmos os nossos trabalhos, o que eu acho que seria prudente é, ok, ouvíamos o senhor por escrito, e se daí decorresse alguma dúvida, depois poderíamos chamá-lo presencialmente. Mas para não estarmos aqui a aumentar a cada reunião o número de pessoas que vêm cá presencialmente, se calhar seria mais prudente desta forma.
Mais alguém deseja intervir? Deseja intervir? Francisco Sousa. Ah, o Sr. Deputado Francisco Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PSD, neste caso, nós subscrevemos a posição que o Partido Socialista acabou de anunciar.
Muito obrigado. Não há mais intervenções. Não sei se o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes deseja intervir. Pelo visto, parece que o seu requerimento vai morrer na praia, mas enfim...
Ainda não sabemos, Sr. Presidente, ainda não votamos. Nós percebemos as preocupações com os timings desta CPI, no entanto, aquilo que foram alguns dos depoimentos põem em causa atuações de ex-presidentes do INEM que vão depor pessoalmente, presencialmente aqui, nomeadamente quem sucedeu ao Dr. Paulo Campos, o Dr. Luís Meira, e daí que fosse interessante poder fazer o contraditório face a face, cara a cara, e não apenas por escrito. Portanto, nós mantemos aqui a necessidade de fazer esse depoimento na sequência daquilo que foi a atuação da própria CPI. Inicialmente não estava previsto, é verdade, mas tornou-se relevante. E tendo-se tornado relevante, achamos que era importante que pudesse ser por presencialmente. E daí que, enfim, gostaríamos de proceder à votação e esperamos que alguns partidos possam rever a sua posição. Obrigado.
deduz das suas palavras que mantém o requerimento, certo? Então, senhora deputada Sofia.
Sr. Presidente, só para deixar claro que nós não colocamos em causa a relevância ou não. O que eu acho é que, depois daquilo que serão as respostas por escrito, se ainda assim persistirem dúvidas, até porque o âmbito da CPI, que estaria muito bem legalizado, até, que recuava até 2019, portanto, o Sr. Presidente, que querem ouvir, vem muito antes. Mas não colocando em causa a relevância do que ele nos pode dizer, se ficarem dúvidas daquelas que foram as suas respostas por escrito, acho que concordaremos todos que o poderemos chamar numa fase posterior.
Sr. Deputado Hugo Frazão, Pedro Frazão, perdão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu pedi a palavra só para explicar um pouco aquilo que vai ser o nosso sentido de voto e vai muito no sentido do que já foi aqui dito. Nós entendemos o que motiva o requerente a chamar o Dr. Paulo Campos, no entanto, relembramos que sai fora do âmbito temporal, da janela temporal que estamos a analisar nesta CPI, que aliás foi, foi o próprio ímpeto da iniciativa liberal e, portanto, saberá exatamente qual é esse hiato temporário. No entanto, também percebemos que pode ser necessário algum esclarecimento se for invocado por parte do Dr. Luís Meira, nomeadamente, a herança de algumas situações no sentido de se tentar desresponsabilizar daquilo que foi a sua dirigência, a sua direção do INEM. Portanto, acompanhamos aquilo que foi dito pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também com a sensibilidade de que já vamos ter que pedir a prorrogação desta CPI por 90 dias, que as audições têm que terminar imperiosamente um mês antes do 27 de maio para que o próprio grupo parlamentar, que o próprio senhor relator, o senhor deputado Mário Amorim Lopes, consiga elaborar um relatório que ele seja discutido aqui nesta comissão e portanto, tendo todos estes interesses em apreço, eu acho que o mais sensato é, de facto, podermos pedir as perguntas por escrito ao doutor Paulo Campos, sendo que o doutor Luís Cabral já vem a esta comissão e, se houver alguma pergunta, que se algum assunto que seja de facto de muita urgência e permite, podemos voltar a discutir a sua vinda aqui à Comissão. Mas para já, por todos os interesses que temos em presença, eu acho que o mais sensato é de facto não adicionar mais uma audição à vasta lista que já temos e que na reunião de mesa e coordenadores que tivemos mesmo anteriormente, entramos todos de acordo que vai ter que ser diminuída tanto no número de entidades a ouvir como nas próprias grelhas a serem utilizadas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Sr. Deputado Paulo.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para ficar também o registro da nossa posição, nós também subscrevemos aquilo que foi dito pelos restantes grupos parlamentares que expuseram a sua posição até ao momento. Parece-nos que, por um lado, já todos percebemos que há demasiadas audições e que isso vai dificultar bastante o trabalho da Comissão. O ex-presidente do INEM em questão exerceu o seu mandato fora do âmbito temporal da CPI, não quer dizer que não venha a ser relevante ouvi-lo, vamos ouvir por escrito, mas na sequência, então, das respostas por escrito, avaliarmos se faz sentido ou não chamá-lo cá presencialmente, parece que será também o mais sensato para o bom andamento dos trabalhos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Moacho. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, penso que as razões não é de indeferimento liminarmente, mas é no sentido de postergar. Quer manter o requerimento à votação?
Sr. Presidente, a democracia a funcionar. Sendo assim, não há necessidade de confirmar o que já está confirmado e de manter o requerimento.
Muito obrigado. Posto isto, nós passaríamos então à audição de chamar o senhor. Só um minuto para buscar o nosso depoente. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, pela sua presença. O Sr. Engenheiro José Pedro Lopes foi Diretor Nacional dos Bombeiros de junho de 2013 a maio de 2021, certo? Obrigado. Pode tirar o casaco se quiser, sinta-se à vontade. Isto está muito quente aqui dentro. Eu, portanto, dar-lhe nota que nós vamos aqui aplicar aqui a grelha reduzida relativamente aos oradores. Significa que haverá duas rondas. Uma primeira ronda, é só para lhe dar nota também do que é que se vai passar. Na primeira ronda tem disponibilidade, fica à sua disponibilidade de intervir durante 7 minutos e meio e dirá aquilo que bem entender. Depois seguir-se-á a intervenção de cada um dos representantes dos grupos parlamentares, que irão fazer as questões que depois terá a possibilidade de responder. Portanto, intervirá um senhor deputado, fará as perguntas e o senhor poderá responder imediatamente no próprio momento. E depois haverá uma segunda ronda em que os grupos parlamentares e os deputados aqui presentes irão fazer perguntas seguidas e depois responderá, tanto em tudo de uma vez, e depois no final terá o tempo necessário para responder às questões. Portanto, pedia-lhe atenção no sentido de tomar nota das perguntas que cada um dos senhores deputados lhe fizer. De qualquer maneira, também dizer que aqui não há juramentação, mas obviamente que, como a Comissão Parlamentar de Inquérito está obrigada a dizer a verdade e não mais do que a verdade, nos termos de acordo com o guião que está aqui. Já há muito tempo que eu não via um guião aqui em termos jurídicos, já das minhas funções de inspector, mas não há a juramentação aqui. Portanto, o Sr. Engenheiro, a partir deste momento, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício, senhoras e senhores deputados. Agradeço o convite que me foi dirigido para participar nesta audição da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Instituto Nacional de Emergência Médica. É com sentido de responsabilidade e espírito de serviço público que aqui compareço para prestar todos os esclarecimentos que entendam por convenientes. Como é sabido, e nessa qualidade fui chamado a esta comissão, exerci funções como Diretor Nacional de Bombeiros na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil entre junho de 2013 e maio de 2021. Gostaria de referir que nesse período competia à Direção Nacional de Bombeiros regular a atividade dos corpos de bombeiros, supervisionar a rede de infraestruturas e equipamentos dos mesmos, assegurar o recenseamento dos seus elementos, desenvolver, implementar e manter os programas de formação, instrução e treino operacional dos bombeiros, a sua prevenção e vigilância médico-sanitária e, por fim, incentivar a participação da população no voluntariado dos bombeiros. Permite-me reforçar que, à data dos acontecimentos abrangidos por este inquérito parlamentar, nomeadamente entre 30 de outubro e 7 de novembro de 2024, já não exercia quaisquer funções na Direção Nacional de Bombeiros, na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil ou qualquer outro organismo do Sistema de Proteção Civil ou mesmo organismo do Estado. Não tive, por isso, qualquer intervenção direta ou indireta nas matérias objeto da análise desta Comissão, incluindo os acontecimentos relacionados com a greve do Instituto Nacional de Emergência Médica, dos seus colaboradores e os processos de contratação pública subsequentes. A minha presença aqui deve ser entendida assim, no contexto do conhecimento técnico e institucional adquirido ao longo da minha vida dedicada à proteção e socorro, em especial os 8 anos de exercício de funções de Direção Nacional de Bombeiros, ou Diretor Nacional de Bombeiros, durante os quais foi permanente a coordenação funcional e o trabalho conjunto com o INEM e com os demais agentes do Sistema de Proteção e Socorro. Durante o período em que fui Diretor Nacional de Bombeiros, o relacionamento entre aquela Direção Nacional e o INEM baseou-se sempre em princípios de cooperação, complementaridade e respeito pelas competências atribuídas a cada uma das entidades, e a nossa ação conjunta tinha um objetivo claro: garantir a segurança e a proteção da vida humana através de uma resposta articulada, rápida e eficaz no território nacional. Reafirmo a minha total disponibilidade para colaborar com esta Comissão, disponibilizando todos os esclarecimentos que consiga prestar e me sejam solicitados sobre o funcionamento do Sistema Integrado de Emergência Médica e a relação entre os Corpos de Bombeiros e o Instituto Nacional de Emergência Médica. Estou convicto que o trabalho desta Comissão contribuirá para reforçar a confiança dos cidadãos nas instituições públicas e para aperfeiçoar os mecanismos de coordenação e transparência essenciais à eficácia do Sistema Integrado de Emergência Médica. Muito obrigado. Estou a vosso dispor.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Tem a palavra a senhora deputada Eurídice Pereira, tem 4 minutos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento o senhor engenheiro José Pedro Lopes. A minha primeira pergunta acabou de ser respondida na sua nota introdutória, porque eu ia referir que, tendo presente as competências da Direção Nacional de Bombeiros, que aspectos é que enquadrava no objeto desta comissão de inquérito e, portanto, acabou de os identificar, eu saltarei, obviamente, a questão. Mas tenho para lhe perguntar mais o seguinte. A Direção Nacional de Bombeiros regula e coordena a atividade formativa dos corpos de bombeiros. Aliás, quando a lei refere que cabe a esta estrutura da orgânica agora, da ANEPS na altura, enfim, não era esta a designação, assegurar a profissionalização, a qualificação e a capacitação dos bombeiros, a definir, planear e coordenar a estratégia de formação da área dos bombeiros, a que é que se está, nestas competências, o que é que se está a referir em concreto, o que é que se está a referir na prática? Pode dar-nos a conhecer como era operacionalizada e como é que decorria a formação dos bombeiros na altura em que exerceu as funções pelas quais foi aqui chamado, e particularmente, se essa formação incluía as respostas em emergência pré-hospitalar.
Certo. Boa tarde, senhora deputada. Como é referido na legislação, a Direção Nacional de Bombeiros regula as atividades de formação desses elementos. E assim, qualquer elemento que integre um corpo de bombeiros tem, desde o primeiro momento, que frequentar diversas ações de formação. Começando logo pela primeira formação de estagiário e, portanto, como escola chamada escola de aspirantes, agora de bombeiro, até poder ser considerado um bombeiro de terceira classe, que é o degrau mais baixo dos corpos de bombeiros voluntários. E toda essa formação está dividida em módulos, fundamentalmente 5 módulos. Dois deles estão inclusivamente já reconhecidos pela Direção de Ensino e, portanto, dão qualificação técnica. Mas, em todo o caso, é a Direção Nacional de Bombeiros que tem que verificar se os corpos de bombeiros cumprem todo o programa que está estabelecido na legislação e no conteúdo programático para esses elementos, e só após a aprovação e a verificação de que foi cumprido esse período e esses itens que constam do diploma, é que é homologado pela Direção Nacional de Bombeiros a ascensão desses elementos aos diversos módulos de formação e depois ao estágio final que lhes dá acesso ao lugar de bombeiro de terceira classe. Daí para a frente, a carreira é uma carreira hierárquica e, portanto, ao fim de determinado tempo, eles podem ascender ao posto imediatamente superior, após a formação adequada e a passagem em provas também de admissão. Há determinados degraus dessa carreira que obriga a formação específica em centros de formação da Escola Nacional de Bombeiros, ou determinados modos de formação dados por entidades específicas e, nomeadamente, também da própria escola, quer na Lousã para a área dos incêndios rurais, quer em São João da Madeira para a área dos incêndios chamados estruturais, em edifícios, digamos assim. Nomeadamente, e permita-me só que saliente para a formação inicial, uma vez que a senhora deputada fez referência à formação em emergência médica, o bombeiro só pode ser aprovado como bombeiro de terceira classe, digamos assim, após o curso de tripulante de ambulância de transporte, assim chamado, que é um curso regulado e, digamos, formatado pelo próprio Instituto Nacional de Emergência Médica, enquanto entidade formadora nessa área. Penso que respondi, mas fico disposto.
No.
nós periodicamente reuníamos com, e neste caso eu em representação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, independentemente de outras reuniões de nível superior entre os presidentes da Autoridade e o presidente do INEM, mas a nível técnico, digamos assim, eu enquanto Diretor Nacional de Bombeiros, e novamente acompanhado por mais um dos dois técnicos que me assessorava, reuníamos com o Diretor Nacional, Diretor Médico, digamos assim, do INEM, o Diretor do Departamento de Formação e o Diretor Médico, para exatamente ajustarmos a melhor forma da formação chegar aos bombeiros, as dificuldades que já havia e permanecem em conseguir chegar com a formação, muito em especial não tanto esta formação de base, a tripulante de ambulância de transporte, mas depois a formação seguinte, a chamada tripulante de ambulância de socorro, que é fundamental para a emergência médica e para o socorro às populações, e aí é um curso com 205 horas, se não estou em erro agora, ele tem vindo a variar, mas ronda esse nível e já é um curso com alguma exigência, já obriga a um período longo, praticamente, na Escola Nacional de Bombeiros durava 5 semanas, o que é extraordinariamente difícil para qualquer bombeiro voluntário poder frequentá-lo. Como sabem, está previsto na legislação que o bombeiro seja dispensado de serviço para formação, mas a dispensa que está prevista na legislação não permite formar durante um período tão longo. E, portanto, é sempre necessário a um bombeiro abdicar não só das suas férias, como para além disso, muitas vezes, ainda ter que recorrer a pedidos extraordinários à sua entidade patronal para poder ter uma formação desse tipo. E isto vem ao de cima, eu acho que a dificuldade que o nosso país tem em se apoiar sobremaneira no universo dos corpos de bombeiros, e só assim conseguimos ter a capilaridade do socorro que o país dispõe, a capacidade de chegar junto às populações como chegamos, mas infelizmente sem dar a essas entidades, neste caso aos corpos de bombeiros, as condições para que tudo decorra da melhor forma. Não só a disponibilidade para os seus homens poderem ter a formação que é necessária e que é exigida, como também depois em termos de remunerações, ou pelo menos de sustentabilidade das despesas que uma associação humanitária tem que suportar para manter uma ambulância de socorro, as ambulâncias de socorro que é necessário para que o sistema responda eficazmente. Estou provavelmente já a alargar-me na resposta e muito mais do que a resposta, mas permitam-me, eu vou-me esticando quando falo nestas coisas que me tocam o coração e alargo-me um pouco demais, mas lamento se prolonguei.
Muito bem, muito obrigada. Eu vou continuar a insistir na formação, porque dado o objeto desta comissão e dadas as competências que a Direção Nacional de Bombeiros tem no âmbito agora da ANEP, ressalta que de facto a formação é o elemento fundamental, tendo em conta, repito, o objeto desta comissão. Certo. Tem outras funções, mas o objeto desta comissão obviamente que nos transporta muito para a questão formativa. O Sr. Engenheiro, antes de assumir as funções como Diretor Nacional de Bombeiros, exerceu funções no INEM e também integrou um corpo de bombeiros voluntários, pelo menos dita o seu currículo. Enquanto exerceu as funções no INEM e obviamente enquanto quadro dos bombeiros e mesmo como dirigente do Serviço Nacional de Proteção Civil que foi, o que é que identificou na área da formação que carecia sofrer adaptações ou mesmo alterações? Qual era o quadro na altura? Pode descrever-nos?
Com certeza, eu procurarei responder da forma mais conveniente. Eu gostaria de referir ou de salientar, reforçar um pouco o que já referi. Os corpos de bombeiros é exigido uma resposta eficaz, como é óbvio, qualquer um de nós, enquanto cidadão, isso exige, e o próprio Estado, assim, procura satisfazer, definindo qual é a formação que todos os elementos dos corpos de bombeiros devem dispor. E como eu disse há pouco, para poder ser bombeiro é imprescindível que tenha o curso de base de formação conhecido por transporte de ambulância desculpe, tripulante de ambulância de transporte, assim aqui é, que é no fim o curso básico de emergência médica ou de primeiros socorros, entre aspas, que não é assim designado. E com isso o bombeiro fica habilitado a socorrer qualquer vítima que eventualmente tenha que encontrar durante a sua atividade normal enquanto bombeiro, ou um seu colega que tenha qualquer lesão durante as ocorrências. No entanto, para tripular as chamadas ambulâncias de socorro, as ambulâncias de emergência médica, aí já é obrigatório que pelo menos um dos elementos da tripulação, a tripulação, como penso saberão, a tripulação é composta por dois elementos, e pelo menos um deles tem que ter o curso de tripulante de ambulância, ou melhor, na altura, apenas um deles bastava que tivesse o curso de tripulante de ambulância de socorro, esse tal curso das 205 horas que eu referi há pouco. Não estou preciso agora se ainda se mantém as 205, mas ronda as 200 horas de formação, mais coisa, menos coisa. E aí surge uma das principais dificuldades, como eu já referi. Enquanto que um bombeiro voluntário tem apenas 22 dias úteis de férias, tem toda uma série de outras ações de formação que desenvolver ou que frequentar durante o ano, e se quiser especializar na área de emergência médica para poder tripular uma ambulância de socorro, ainda tinha que ter mais essas 5 semanas disponíveis para poder frequentar esse curso. Isso acabou por conduzir ao longo dos anos a que a grande maioria dos bombeiros que hoje presta socorro de emergência nessas ambulâncias de socorro são bombeiros assalariados das associações humanitárias, porque esses sim estão a tempo inteiro e, portanto, aí as associações conseguem disponibilizá-los para ir a frequentar essas ações, diria já de longo prazo, ainda que tenham também que acarretar com o encargo de encontrar um outro elemento ou que ter que suportar os honorários de um outro elemento que fica a substituir esse enquanto esse vem à formação. E também isso aí nunca foi recompensado às associações humanitárias. E, portanto, entramos numa roda viva de um sistema que recorre a uma associação humanitária e aos bombeiros voluntários para responder a quem exige que respondam eficazmente, mas depois não cria as condições para que esses elementos tenham essa eficácia, isto é, tenham essa formação necessária. Têm-na e conseguem-na à custa do seu esforço, do seu sacrifício, do sacrifício financeiro da própria associação ou até do próprio elemento que prescinde muitas vezes de outras atividades e das suas férias, como eu já referi, para já não falar, obviamente, da companhia de toda a sua família, mas aí já é um ano do bombeiro que se dedica a esta atividade de forma voluntária.
Eu peço desculpa de interromper, senhora deputada, sou eu. O senhor engenheiro não se importa desligar o seu microfone sempre que acabar a sua intervenção. Muito obrigado. Tenho a palavra, senhora deputada Euridice.
Muito obrigada, senhor presidente. Quando o senhor engenheiro exerceu funções de diretor nacional de bombeiros, conseguiu implementar todos os seus propósitos, porque obviamente diagnosticou situações, ou se não conseguiu, o que é que conseguiu implementar? O que é que foi melhorado nessa altura em concreto, faz favor?
Eu sonhava muito mais, senhora deputada. Eu desejei criar muitas condições a todos os corpos bombeiros, quer em termos de formação, de qualificação, de reconhecimento, de apoio, e saí verdadeiramente frustrado com as condições que nunca foram dadas para que se atingissem esses objetivos. Não basta desejá-lo, não basta estar nos programas de governo e muito menos nas ambições de um dirigente, como era o meu caso, porque infelizmente nunca foi possível criar essas condições. Apostou-se muito nessa altura, e permite-me salientar, embora não tenha a ver com esta comissão, nas condições de saúde e de apoio à segurança dos bombeiros. Foi durante esse período que se apostou fortemente, e honra seja feita à tutela da altura, que se apostou fortemente na aquisição de equipamentos de proteção individual aos bombeiros. Porque até nisso o país estava muito debilitado, não eram dadas a esses elementos o mínimo de condições para eles responderem eficazmente. E é também na emergência médica, isso veio a notar-se mais tarde, quando foi o problema da pandemia, a dificuldade que os próprios corpos de bombeiros tiveram na fase inicial em responderem adequadamente e com os seus homens protegidos devidamente contra o vírus da pandemia. Mas, para além disso, é obviamente que eu fui sempre um
amante, se me permitem, de tudo o que é formação. A minha vida foi sempre acompanhada também com os aspectos formativos. Eu fui sempre mantendo a minha atividade de formação no ensino superior nas áreas ligadas à emergência e à proteção civil. E por isso sou o fervoroso defensor de que um elemento operacional só consegue ser eficaz se tiver a devida formação. E por isso quis sempre apostar nisso. Também por isso, depois, quando passei a seguir a ser diretor nacional de bombeiros, quando passei pela Escola Nacional de Bombeiros, deu-me uma oportunidade de reforçar essa minha ligação à formação dos elementos dos corpos de bombeiros. Mas mesmo assim fiquei muito aquém daquilo que eu desejava que o país viesse a ter, e acho que ainda há muito a fazer nessa área para que tenhamos uma estrutura de resposta devidamente qualificada, mais do que devidamente qualificada. Eu acho que muitas vezes nós não reconhecemos a qualificação que os bombeiros já têm apenas porque não é reconhecida, apenas porque ninguém reconhece o número de horas e meses e alguns anos, algumas vezes anos, que esses elementos passam a preparar-se e a qualificar-se, apenas porque nada, em lado nenhum, está dito que isso lhes permite estar a par de outros elementos cuja qualificação é reconhecida estatutariamente e, portanto, que são depois, ou que se posicionam depois como sendo especialistas numa área, quando aqueles homens que estão nos corpos de bombeiros, além de terem a formação, têm, acima de tudo, o treino operacional e a experiência de enfrentarem essas condições com muito melhor qualificação do que outros que têm o diploma, mas quantas vezes nem sequer nunca o puseram em prática.
Vou recomeçar. Eu estava a perguntar se o que nos está a dizer é que a prática operacional dos bombeiros, ela própria devia de ser reconhecida formalmente.
Também isso, e não só. As qualificações dos bombeiros hoje, muitas delas não estão reconhecidas. Falta criar uma carreira, falta criar essa equivalência para que os nossos bombeiros sejam reconhecidos na nossa sociedade e, porque não, até internacionalmente. Não haveria nada que impedisse que um bombeiro formado em Portugal pudesse candidatar-se a um lugar internacional num qualquer país da Europa que abrisse um concurso para a entrada de um elemento com a formação em determinada especialidade, neste caso especialidade de bombeiro. Mas em Portugal nem isso é reconhecido. Ser bombeiro em Portugal não é uma profissão. Portanto, não vale a pena estarmos a querer exigir muitas coisas quando não lhes damos o mínimo de reconhecimento. Uma costureira é reconhecido como profissão de risco. A um bombeiro, não. Nem profissão é, quanto mais de risco.
Agora é a minha vez de ligar o micro. Obrigada. Aliás, fez essa afirmação há instantes, de que pertenceu à Escola Nacional de Bombeiros. De facto, o seu preenchido e percurso indica que foi vogal da direção da Escola Nacional de Bombeiros. Exatamente isso permite-me perguntar, desse lado da experiência, porque teve dos dois lados da experiência, desse lado da experiência, como é que avalia, objetivamente, não é? Não é tanto uma opinião, mas objetivamente, a formação em emergência pré-hospitalar, não só no período em que exerceu as funções, mas do que efetivamente conhece do sistema. E, entretanto, eu terminei o meu tempo, quero-lhe agradecer e fico à espera desta última resposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu devo dizer aqui à Sra. Deputada e aos restantes seus deputados que um bombeiro em Portugal hoje, para desempenhar a sua missão, a formação que é exigido que tenha e que está a ser prestada é aquela que a mim, enquanto cidadão, me tranquiliza e sei que ele fica perfeitamente habilitado a socorrer-me nas devidas condições. Falo por mim, obviamente cada um entenderá como melhor achar. Mas sem dúvida nenhuma que eu hoje, se tiver, atrever-me-ia a fazer esta afirmação perante os seus deputados. se eu tiver um bombeiro para me vir socorrer e tiver um elemento de uma entidade privada que também hoje está com formação nesta área e me derem a escolher, garanto-lhe que eu escolho um bombeiro. Por sei que esse, para além da qualificação técnica, tem a alma de bombeiro, tem a alma de querer ajudar e empenha-se até ao máximo das suas forças para que o serviço me seja prestado. O outro, se estiver dentro do horário de trabalho, é capaz. Se já tiver ultrapassado a hora de saída, provavelmente fará tudo para se ir embora rapidamente e não ter muito trabalho. Desculpem esta afirmação, mas eu não fico bem comigo mesmo se não a prestar. Para me dar perdoar-me-ão, mas eu continuo a ser um elemento de comando de um corpo de bombeiros no quadro de honra e esse espírito de bombeiro não me abandonará nunca. Deixei de ser diretor nacional de bombeiros, deixei de ser vogal da direção da Escola Nacional de Bombeiros, aí o país prescindiu da minha colaboração, mas enquanto comandante do quadro de honra de um corpo de bombeiros, esse será até à morte e é com muita honra.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu vou dar a palavra a seguir ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, tem 3 minutos, mas dizer-vos, como ali a nossa deputada Euridice ultrapassou em 16 segundos, será este a tolerância máxima para todos a partir de agora, sob pena de cortar o som. Muito obrigado.
Muito bem, foi criada jurisprudência na CPI. Muito obrigado, Sr. Presidente. Engenheiro José Pedro Lopes, muito obrigado por ter vindo aqui a esta comissão. Na qualidade de Diretor Nacional dos Bombeiros, quase durante uma década, creio, alguma vez notificou a tutela relativamente a falhas, sejam operacionais, administrativas, financeiras ou até clínicas, do INEM ou de qualquer entidade do Sistema Integrado de Emergência Médica?
Que eu me recordo, nunca tive conhecimento de qualquer situação que me levasse a esse tipo de procedimento, com uma única exceção, a atividade de um, na altura chamado Corpo de Bombeiros, e que existia em Lisboa, e que promovi que, através do processo de inspeção da própria autoridade, ele acabasse por ser encerrado. Foi o único caso em Portugal de um Corpo de Bombeiros que foi encerrado, e era aqui da cidade de Lisboa, como penso que conhecerão.
Muito obrigado. A Inspeção-Geral de Finanças realizou, a pedido do Ministério das Finanças e do Ministério da Saúde, uma auditoria ao funcionamento do INEM. Conhece esse relatório?
Não tenho presente, que eu me lembro, mesmo quando estive no INEM, inspeções e auditorias eram quase anuais, portanto eu agora não sei exatamente a qual é que o senhor deputado se estará a referir e não tenho presente já as conclusões. Salvo aquilo que se foi sabendo na comunicação social dos últimos casos, nomeadamente neste período relacionado com a greve. Não sei se é esse que se refere.
Eu vou destacar alguns dos pontos mais relevantes deste relatório. Diz no relatório que o financiamento aos bombeiros é fragmentado, baseado em protocolos e despachos avulsos, incluindo situações sem evidente enquadramento normativo. Diz também que não existem mecanismos eficazes para evitar duplo financiamento e que o novo acordo de 2025 tem impacto estimado de 25 milhões de euros, que não está totalmente acomodado no orçamento. Tem que avaliação faz da forma como as subvenções públicas são atribuídas no âmbito do CIEM?
Numa opinião meramente pessoal, à boa maneira portuguesa, nós nunca planeamos devidamente, nunca suportamos os encargos que as entidades acabam por ter que despender para o funcionamento dos sistemas, e nomeadamente neste caso dos corpos de bombeiros e da atividade que eles são obrigados a prestar ao INEM. Como sabem, os bombeiros e a Cruz Vermelha Portuguesa têm sido, até o momento, as únicas duas entidades, para além do Estado, a poder fazer serviço de emergência médica. Segundo consta na comunicação social, isso irá ser alterado, a meu ver, lamentavelmente. Mas, relativamente a esse processo, a verba que o INEM atribuiu sempre às associações humanitárias para poderem manter esse serviço foi sempre muito inferior àquela que o serviço custava. Daí que não se pode depois querer exigir que a resposta seja a resposta com toda a qualidade, técnica e de equipamentos que seria desejável, digamos assim.
Destacou aqui, então, um subfinanciamento crónico. E já agora, números de cabeça, como é que compara o financiamento de uma ambulância dos bombeiros ou da Cruz Vermelha comparativamente com uma do INEM?
Eu já não tenho os números presentes, mas posso lhe dizer, por exemplo, para a aquisição de um veículo, porque o INEM deixou de entregar os veículos aos corpos de bombeiros, às associações humanitárias, e passou a entregar a verba para eles adquirirem, posso lhe dizer que, na altura, se estou bem recordado, a ambulância que o INEM comprava para a sua frota rondava um valor da ordem dos 62, talvez 65 mil euros, e estava a atribuir aos corpos de bombeiros 48 mil, só na aquisição e no equipamento de base. E depois exigia-se que o corpo de bombeiros também lá tivesse todo o equipamento que tinha, o equipamento das ambulâncias do INEM. Quando logo de base o Estado, permitam-me a expressão, trabalha assim, não tem condições, parece-me a mim, para exigir que os privados respondam, e porque uma associação humanitária é uma entidade privada, para responda como é lhes é exigido. São feitas, eu quase diria, milagres para que uma associação humanitária consiga responder devidamente com a tripulação e os elementos. E permitam-me já agora, para além de falar nas ambulâncias, que também vos falo na questão do pessoal. A tripulação de uma ambulância são dois homens. Para satisfazer o horário de 24 horas por dia, como penso saberão, cada um dos postos necessitará 5 elementos, quer dizer 10 elementos. Como é que uma associação humanitária consegue ter contratado 10 elementos para satisfazer 7 dias por semana, 24 horas por dia, durante 52 semanas do ano, com um montante que não paga um durante o ano? Era o que era transferido pelo INEM, pelo menos na minha época, era o que era transferido pelo INEM quando pretendia que as associações, pretendia e exigia que as associações humanitárias respondessem com adequadamente às chamadas de emergência médica. Enquanto este país trabalhar assim, não pode estar à espera que os privados respondam adequadamente. Mesmo que, não sendo as associações humanitárias entidades lucrativas e, portanto, não estão em busca de verba para obterem benefícios, mas, acima de tudo, para que consigam suportar os encargos necessários à normal atividade e, acima de tudo, quando se diz normal, a eficaz atividade com veículos adequados, durante um período de vida útil adequada, não é até caírem de podre, até andarem todas as semanas a ir à oficina, até andarem com buracos no chassi, com buracos na carroçaria, com ferrugem em tudo o que é equipamentos, porque o Estado não as substitui na devida altura, para já não dizer que as mantém em funcionamento adequado durante o período normal, por aquilo que eu já referi.
E, portanto, disse que o financiamento das ambulâncias é diferenciado. E já agora, a auditoria, a fiscalização do estado de manutenção dessas mesmas ambulâncias. Pergunto-lhe se o INEM aplica os mesmos critérios à sua própria frota, que aplica aos bombeiros ou à Cruz Vermelha, ou se depois, na prática, aplica critérios diferenciados, ou seja, Casa de Ferreiros, Espeto de Pau.
Eu não posso dizer o que é que faz atualmente. Eu posso dizer-lhe que na altura estava estabelecido alguma rotatividade ao fim de X anos para as ambulâncias do próprio Instituto, mas também essas não havia financiamento, ou pelo menos o orçamento do Instituto não permitiu, pelo menos na fase final do período em que eu estive no Instituto, o próprio orçamento do Instituto não permitia a aquisição em tempo devido para que as substituições fossem feitas em devido tempo. Como sabem, internacionalmente, estes veículos de emergência têm um tempo de vida útil. Chegando ao final desse tempo de vida útil, são afastadas de serviço. Quantas e quantas vezes alguns dos corpos de bombeiros portugueses é as viaturas que vão buscar lá fora para ainda conseguirem reforçar a sua frota? E quantas dessas ambulâncias que lá fora já deixaram de ser utilizadas por terem ultrapassado o seu tempo de vida útil, ou chegarem a um corpo de bombeiros cá, são a ambulância mais recente que esse corpo de bombeiros consegue ter. Isso diz tudo.
Isso, na verdade, vai entroncar aqui na minha próxima questão, porque o relatório da IGF também identifica 27.019 inoperacionalidades em 4 anos, aliás, no quadriênio, estamos a falar de mais de 200 mil dias, 18 mil inoperacionalidades e 2 mil recusas apenas entre 2023 e 2024, e depois também a ausência de aplicação de penalidades previstas nos protocolos. Considera que estas inoperacionalidades são totalmente decorrentes da falta de investimento e de manutenção nas diversas frotas, ou há outros motivos para além desses?
A meu ver, é pura e simplesmente por essas razões. E não serão tantas, porque muitas das associações humanitárias substituem-se ao INEM e fazem elas essas reparações, quando está dentro da sua capacidade orçamental. Outras não o conseguem fazer e a ambulância vai andando até parar, pura e simplesmente.
E enquanto era diretor nacional, reportou isto à tutela e, em particular, aos diferentes governos que estiveram à frente do INEM?
Durante todas as reuniões que tínhamos, era abordado o problema das substituições dos veículos dos corpos de bombeiros. Aliás, participávamos e propunhamos, inclusivamente, as prioridades das substituições. Algumas vezes, e habitualmente, os dirigentes do INEM satisfaziam essa nossa definição de prioridades, mas sempre muito para lá dos prazos que eram desejados, porque também o próprio Instituto não tinha orçamento para poder fazer com outra periodicidade, digamos assim.
Ou seja, isto era um problema suavemente conhecido e disse que o próprio Instituto não tinha orçamento para fazer essas mudanças. Tendo em conta, e é público, que o Instituto Nacional de Emergência Médica foi privado de mais de 120 milhões de euros de saldos de gerência, pergunto se esse dinheiro não teria sido muito útil para a renovação das frotas dos bombeiros, e não só.
De uma opinião de cidadão, é óbvio que tenho que lhe responder afirmativamente, mas obviamente que essa decisão enquadra-se nas atribuições da tutela do INEM e, portanto, enquanto ex-diretor nacional de bombeiros, não tenho que me estar a pronunciar. Nós só desejávamos e procurávamos assegurar a operacionalidade dos corpos de bombeiros com as limitações que existiam na altura. Acima de tudo, permito-me só referir-vos que, de uma vez por todas, o país tem que se mentalizar que, quando tem uma estrutura relacionada com a emergência e o socorro, ela tem que ser devidamente dotada de um orçamento próprio para ter condições de resposta adequada. Quando isso não acontece, pode, durante muito tempo, ninguém se aperceber de nada, porque no dia-a-dia as coisas vão funcionando. Quando depois temos situações como mais graves, como é o caso, e agora desviando um bocadinho, mas como é o caso das que estamos a ter com estas intempéries, vêm ao de cima as fragilidades das estruturas de resposta deste país, pela falta de planeamento, de estrutura, de estratégia, era o termo que eu desejava apresentar, da estratégia de longo prazo, para que tenhamos um sistema resiliente e eficaz e que possa estar capaz de responder a situações anormais.
E então, para concluir, se considera que os diferentes governos que, na altura, enquanto exercia o seu mandato de diretor nacional dos bombeiros, estavam no poder, se eles criaram as condições, sabendo dos problemas, porque é notório que sabiam dos problemas, eram públicos e foram reportados, se criaram as condições e contribuíram para o bom funcionamento do Sistema Integrado de Emergência Médica.
Terminou o seu tempo. Muito obrigado.
Sr. Presidente, se me permite só então procurar dar uma resposta a esta última questão. É óbvio que eu tenho que responder que não. Acho que ninguém tem tido capacidade em Portugal de apostar fortemente nas estruturas de resposta à proteção e socorro, falando de uma forma mais genérica, para a proteção de todos nós. E, infelizmente, quando há falhas, entende-se que isso se resolve substituindo pessoas ou criando novas instituições, novas entidades, que só vão duplicar ou triplicar custos de funcionamento e de honorários de dirigentes, mas não daquilo que efetivamente é preciso ser mexido e ser reforçado e apoiado, para que o país tenha os meios adequados e esteja em condições de nos dar a defesa e a proteção que todos nós cidadãos precisamos.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Só para informá-lo que, obviamente, depois da pergunta, terá o tempo para responder. Portanto, o limite de tempo não se aplica a si. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moacho, pelo LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Perdão, o Sr. Deputado tem 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Engenheiro e agradeço-lhe as respostas que já nos foi dando até ao momento. Eu queria também pedir-lhe, no fundo, que partilhasse, como fez até agora, a sua experiência e o seu conhecimento, sobretudo com as competências que têm a ver com a coordenação técnica e operacional que a Direção Nacional de Bombeiros também tem relativamente aos corpos de bombeiros. Nós temos tido ao longo do tempo várias queixas que vêm a público sobre discrepâncias operacionais e falta de coordenação entre INEM e bombeiros. Ainda recentemente a Liga dos Bombeiros veio precisamente denunciar algumas dessas discrepâncias operacionais com o INEM, nomeadamente relativamente ao acionamento de meios exclusivamente com base na distância e o impacto que isto tem na organização do socorro. Também todos sabemos que 90% do transporte de urgência pré-hospitalar que é feito são os bombeiros que asseguram. Mas gostaria também, por isso que no fundo partilhasse a sua experiência nesta matéria, de como é que se consegue garantir que este sistema, que é complexo e que tem várias entidades a funcionar, que ele possa funcionar de uma forma eficaz, sendo certo que os bombeiros também reclamam muitas vezes a capacidade de participarem na definição das regras internas. O próprio INEM também tem essa competência de poder estabelecê-las e também entendem que elas devem ser acordadas com os próprios bombeiros, ou seja, entre os bombeiros e o INEM, e queria por isso também que sobre essa matéria partilhasse como é que, durante o tempo em que exerceu essas funções, se fazia no fundo essa coordenação entre estas duas realidades. Obrigado.
Se me permite, Sr. Deputado, e restantes senhoras e senhores deputados, eu gostava só de esclarecer um aspecto que me parece que possa estar ainda aí a surtir alguma dúvida ou alguma confusão. Enquanto Diretor Nacional de Bombeiros, eu não tinha coordenação nem comando operacional sobre os mesmos. Isso faz parte do Comando Nacional, depois, na altura, comandantes distritais, hoje regionais e sub-regionais, da estrutura da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. No entanto, em relação a alguns aspectos que referiu, eu posso dar-lhe a minha opinião pessoal, até porque tem havido alguma agitação, muitas vezes, para lá daquilo do que efetivamente se passa na realidade. Eu acho que muito disto resulta do facto de termos duas estruturas a coordenar os mesmos agentes consoante a atividade que eles vão desempenhando. E não aprendemos nada com as boas soluções que existem, inclusivamente no país. O sistema no arquipélago ou nos arquipélagos está diferente do continente. E penso que ultrapassa muitas das dificuldades que nós temos aqui implementadas. Isto porquê? Se há um... E permitam-me se me alargo um pouco, mas para tentar explanar esta minha opinião. Se houver um acidente e a chamada cair diretamente, ou através da Central 112, depois é transferida para um dos CODU, do INEM, e é dito pela vítima que há vítimas encarceradas. O INEM, de imediato, através dos seus sistemas informáticos, apercebe-se quem é o Corpo de Bombeiros, que tem meios, neste caso a ambulância de socorro, mais próximas daquele local, e aciona esse Corpo de Bombeiros, ou essa ambulância, para aceder àquele acidente. E deve, obviamente, imediato, dizer-lhe que há vítimas encarceradas. E essa ambulância até pode não ser a ambulância do Corpo de Bombeiros que é responsável pelaquela área de atuação. E que, portanto, o veículo de desencarceramento e, quem sabe, até veículo de combate a incêndios. Nada óbvio que não possa haver um princípio de incêndio nesse acidente. E esses meios de intervenção, que já não têm nada a ver com o INEM, são acionados do Corpo de Bombeiros daquela ambulância que foi acionada. E não é o Corpo de Bombeiros responsável por aquela área de atuação, que entretanto foi chamado por um qualquer civil que se assistiu à situação e chamou para o seu Corpo de Bombeiros da área para intervir. E o que acontece é juntarmos-nos no mesmo acidente dois, e às vezes mais, veículos de desencarceramento, um ou dois, quem sabe mais, de outro tipo de veículos de combate a incêndios, para já não falar nas ambulâncias. E sem simultaneamente, ou em simultâneo, desculpem, o Corpo de Bombeiros daquela área de atuação tiver uma emergência onde seja também preciso material de desencarceramento, não o tem, porque estão dois materiais ou veículos de desencarceramento no primeiro acidente, um deles fora da sua área de atuação, e já não está livre daquilo. E isto é um erro que eu vejo acontecer em Portugal há 30, para não dizer desde sempre, a minha vida ligada à proteção e socorro, também já só vai em 38 anos, também não é muito, agora já não é, agora já estou só no retirado, como já vos disse, que dispensaram-me, mas isto leva-me a entristecer com o país que temos. Ainda não aprendemos nada de como é que podemos ultrapassar estas questões. E aqui surgem, quando uma situação dessas acontece, surgem sempre questões graves, não só entre os corpos de bombeiros, que obviamente veem que outro vem intervir na sua área, questões entre as entidades responsáveis dos corpos de bombeiros, referiu aí a Liga de Bombeiros Portugueses, depois a autoridade que tem que procurar zelar para que essas situações não aconteçam, não haja intervenção de corpos de bombeiros fora da área que lhe está concedida, mas, por outro lado, tem que defender que, acima de tudo, as populações sejam socorridas com maior brevidade, e isto é extraordinariamente difícil de ser ultrapassado. Eu devo dizer-vos que os 10 anos que estive a desempenhar funções de vogal da direção do INEM foi a principal dificuldade que tive que enfrentar. Sinto que melhorámos bastante, mas lamentavelmente já voltei a sentir depois disso que tinha havido algum retrocesso, não quero dizer total, mas tenha havido algum retrocesso e, portanto, as coisas não ficaram claramente resolvidas de vez. Uma coisa é socorremos e intervimos porque estamos mais próximo. E a regra dos próprios corpos de bombeiros a isso obriga, mesmo que seja a área que está afeta a outro corpo de bombeiros, há acordos depois celebrados entre as associações humanitárias e os corpos de bombeiros para que operacionalmente responda àquele que está mais próximo. Mas o problema surge quando uma outra entidade também depois intervém e aciona outros meios suplementares ou complementares e acaba por ser uma duplicação, para não dizer triplicação, de meios num local, que podem, e essa é a parte problemática da questão, podem vir a fazer falta noutros locais onde seja necessário, se houver simultaneidade das ocorrências.
Muito obrigado. Queria também, eu sei que já falou um pouco sobre isso, mas se pudesse aprofundar um pouco sobre a questão do financiamento. Sei que já respondeu isso, questões sobre essa matéria, mas a verdade é que nós temos visto ainda recentemente, também não lhe vou pedir que comente notícias recentes, mas ainda recentemente nós vimos que o INEM teve a necessidade, face a uma situação problemática numa região do país, na margem sul, falta de capacidade de resposta. No fundo, a solução é o presidente do INEM tentar, com as corporações de bombeiros, tentar encontrar mais alguns meios que consiga operacionais para dar respostas. Isto também acaba por demonstrar uma forma de funcionar do sistema que, enfim, que parece bastante irracional, porque depende muito desta capacidade, às vezes, precisamente como explicava também, das próprias associações e das corporações conseguirem dar um jeito e fazer as coisas funcionarem quando não existe esse financiamento. Mas também a própria...
Vou terminar.
Aquilo que referia também do financiamento ser direto às corporações para elas adquirirem o material, etc., tudo isto também tem implicações em termos de economias de escala, de capacidade.
Obrigada,
de investimento.
Senhor Deputado,
que nos falasse um bocadinho sobre isso.
Sem dúvida. Nós portugueses, temos muita tendência para, desculpem a expressão, para o desenrasque. Em vez de se estudar o assunto, se planear estrategicamente quais são as soluções e se investir em ter soluções condizentes com as necessidades e para futuro, acima de tudo, não, andamos a tapar buracos e a tentar resolver a situação. E não adianta procurarmos depois soluções esporádicas só para o momento, até porque nada nos permite garantir que as soluções que são encontradas dessa forma respondam à qualidade e à eficácia que todos desejamos. Portanto, não, é óbvio que reconheço que, da parte do Presidente do INAM, ele teria que fazer alguma coisa para encontrar uma solução. Não lhe são dados meios para proceder de outra forma, não há uma estratégia para que a solução seja encontrada para futuro. E, portanto, é aquilo que é possível fazer para minorar e não deixar estar as pessoas mais do que o tempo mínimo indispensável a aguardar para um meio de socorro. Agora, isto não é solução para ninguém. De uma vez por todas, tem que haver consciência de que o Estado tem que investir fortemente para que qualquer cidadão tenha uma resposta de emergência a todos os níveis, combate a incêndios, desencarceramento, qualquer que seja o socorro, mas agora estamos a falar na emergência médica, tenha que ter uma resposta em emergência médica em X minutos. Se o país consegue tê-lo em 8 minutos, como na Áustria, em 10 minutos, como na Suíça, em 15 minutos, como noutros países, para X% da população e para o restante... Da mesma, só o tem em 30 minutos, assuma-se isso e seja definido que, ok, 80% da população vai ter resposta de emergência médica em 10 minutos, os outros 20% têm em meia hora, ou os outros 8% em meia hora e 2% terão quando calhar. Porque se eu for para, permita-me, a Quinta da Taberna em plena Serra da Estrela, duvido que alguém lá chegue em menos do que esses 30 minutos. Qualquer que fosse o meio que utilizasse. Portanto, tem é que de uma vez por todas ser definido essa metodologia e serem criados os meios necessários com a devida qualidade técnica de formação e com o equipamento necessário a respondermos nesse tempo. Haja alguém que assuma uma coisa destas. Em lado nenhum isso está escrito, nunca ninguém quis apostar numa estratégia deste tipo e está mais que definido em muitos dos países que nos confrontam e com quem nós lidamos, e para já não falar que mesmo em Portugal muitos dos especialistas conhecem estas técnicas. Portanto, não vale a pena estar a tentar encontrar outras soluções. Elas estão definidas, é preciso é que alguém as escreva e as defina e que, acima de tudo, haja um entendimento de quanto é que isto custa. E que isso seja financiado nesse valor, não é abaixo disso, para depois tentar ter que se andar à procura de outras fontes de financiamento para conseguir minorar essas faltas, que depois nunca se conseguem, e portanto nunca nenhum dos sistemas acaba por responder com a eficácia que nós desejamos. E permitam-me que vos refira, Portugal só não teve problemas ainda mais graves por duas grandes vantagens que tem. Uma delas é o espírito, a entrega, o empenho dos corpos de bombeiros que nós dispomos. Que muito poucos existem no mundo assim. E atrevo-me a dizer isto e já vou conhecendo do que se passa lá por fora. A segunda está ao quilómetro 114 da autoestrada, numa placa que sinaliza para a direita Nossa Senhora de Fátima. enquanto ela não se distrair, perdoem-me aqueles que não são católicos e crentes, mas vamos tendo esta sorte. No dia em que ela se distrair, a situação será bem mais grave.
Muito obrigado, Sr. Deputado do CDS-PP, João Almeida, tem a palavra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Engenheiro Pedro Lopes, é um gosto reencontrá-lo e dizer a Vossa Excelência, para além de servidor do país, é sempre um bombeiro e, portanto, isso é razão suficiente de admiração e de respeito. Eu queria perguntar-lhe, eu sou do tempo, e o Sr. Engenheiro, por maioria de razão, muito mais, em que o INEM era visto como a elite, não só na área da saúde, da área da emergência, da área do socorro, mas como a elite dentro da administração pública. Tinha financiamento como ninguém, fruto de uma arquitetura financeira baseada nos seguros e no que ia buscar aos seguros, em prejuízo até dos corpos de bombeiros, com uma alteração que foi feita em prejuízo dos corpos de bombeiros, em favor do INEM, tinha os melhores recursos, em termos de equipamentos e em termos de pessoas, e tinha a melhor tecnologia, em termos de utilização da mesma. E, portanto, a minha pergunta é, isto é há pouco mais de 10 anos, o que é que aconteceu?
Bom, eu já tinha saído do INEM quando essas coisas aconteceram, como o senhor sabe, eu tive a felicidade de viver esse período no INEM, e posso lhe dizer, se me permite o reforço, o INEM era exemplo mundial. Tivemos visitas de colegas noruegueses e outros do norte da Europa e de outros lados da Austrália e de outros lados do mundo que vieram conhecer a experiência do INEM, porque era exemplo mundial, como acabei de referir. Lamentavelmente, o país não só não trabalha estrategicamente, como mesmo aquilo que é bem formado e criado, acaba por não lhe dar condições para subsistir dessa forma. E, acima de tudo, o INEM, tendo assumido a intervenção direta com meios seus, teve a necessidade, obviamente, de alargar o número desses meios, e isso é aí que está um grande encargo financeiro, que depois não foi acompanhado com os aumentos do orçamento necessários para isso. Penso que terá sido essa a principal razão, para já não falar que muitos dos saldos de gerência do INEM foram desviados dentro do Ministério da Saúde para outros fins, que não o reforço da própria atividade do Instituto. É o que julgo saber, e já foi depois da minha saída, portanto faço isto, digo apenas isto com base nas informações da comunicação social, não tenho outras fontes, nem me atreveria a referi-lo se não fosse assim, seria reservado, mas neste caso não o considero porque foi pública a informação. O orçamento do INEM, ou melhor, o que o INEM não conseguia despender em determinados anos e que ficava em saldos, era utilizado para colmatar outras dívidas da saúde. E quando o INEM esperava no ano seguinte ir buscar a verba que não tinha conseguido gastar no ano anterior, ela já lá não estava. E quando digo conseguido gastar, há um aspecto que eu gostava de chamar aqui a atenção dos senhores deputados.
É impossível, desculpa, estou aqui ao lado e não consigo ouvir. Está-me de barulho na sala, eu estou ao lado,
peço desculpa. Já neste momento já está o silêncio recuperado.
Então, só lhe agradeço. Eu só me permitia chamar a atenção dos senhores deputados para a questão de muito do que se passa com estes orçamentos. É autorizações de aquisição que são protoladas durante o ano e em que, da parte do Ministério das Finanças, só são autorizadas depois do dia 20 de dezembro, em prazos que nenhuma entidade pública depois consegue cumprir as regras para as aquisições nesse período em que ainda pode gastar. E, como tal, a verba transita para o ano seguinte para fundos de gestão, que depois não são utilizados porque são desviados para outras fontes. Enquanto o país viver assim, não vale a pena, não temos forma de que estas estruturas se equipem, se adequem às necessidades que têm, como digo, de equipamento, de materiais, de pessoas, de formação. E para isso é importante, e permite-me chamar aqui a atenção, Srs. Deputados, para a generalidade do que se passa com estas entidades ligadas à proteção e socorro. Quem está nestas entidades não pode ser tratado como um simples colaborador da administração pública que entra às 9 e sai às 5 e está todo dia sentado numa secretária tranquilamente. As pessoas que estão nestes institutos vivem debaixo de um stress e disponíveis para intervirem em qualquer situação e ocorrência a todo momento, a toda a hora, aos fins de semana, durante a noite, a qualquer hora do dia que possa acontecer. Para isso, deveríamos recompensá-los, deveríamos atribuir-lhes uma especial situação na administração pública que lhes permita isso. Eu vejo, e agora falo à vontade, porque já estou desligado, como sabem, como já foi aqui referido várias vezes, e por isso me atrevo a isso. Se estivesse ligado à estrutura, eu obviamente não me atreveria a fazer referência a isto. Mas pensem só, um elemento que está a dirigir uma operação de proteção e socorro, e aqui abrange, porque no INEM é semelhante, está durante o verão permanentemente ocupado com a problemática dos incêndios florestais, guarda as suas férias, tem que guardar, e já não as passa com a família, porque a família normalmente é no verão que as tem, guarda-as para o inverno, para poder ao menos descansar. Chega ao inverno, tem uma situação como a que temos agora, e não os consegue viver. Eu só me permito, e desculpem sem qualquer... sem falsas modéstias, porque também não seria... Eu, quando transitei da Inspeção Regional de Bombeiros, do então Serviço Nacional de Bombeiros, de Coimbra para Lisboa, trouxe comigo 112 dias de férias por usar. 112 dias de férias, de 4 anos. Em 4 anos, juntei essas férias por usar. Só vos estou a dar um exemplo, porque não é para dizer nada sobre isso, é só para dizer que esta é a vida de quem está na proteção civil, quem está no INEM é semelhante, por aí fora. Quando ainda por cima alguma destas pessoas acaba por ir fazer uma ação de formação para se qualificar lá fora e acontece nessa altura algo de grave em Portugal, depois é crucificado e todos os tiros são disparados contra essa pessoa. Ou seja, não há ninguém na autoridade que não esteja sujeito a todos os ataques e mais alguns. Receba um vencimento igual ao que está das 9 às 5 da tarde sentado a uma secretária. Não é reconhecido por ninguém. Quem é que tem vontade de assumir funções nestes organismos do Estado? Acham que temos lá os melhores? Vejam a quantidade de pessoas que saiu nos últimos 2 anos da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil através da mobilidade e que procurou afastar-se daquela entidade. E os que ainda lá estão é porque ainda não conseguiram. E fala-vos quem já ouviu de afirmar isso. Ou de uma vez por todas se criam condições para reter lá não só os que estão, mas procurar aliciar os que são bons, os que podem dar melhoria ao sistema, ou qualquer dia não temos gente. E depois não adianta criar uma outra instituição que substitua aquela, porque vamos ter os mesmos problemas, não vamos melhorar em nada. Desculpem estes meus desabafos, agora já é o meu coração a falar, peço desculpa. Muito obrigado.
Mas falou bem, engenheiro, e é importante ter essa noção e essa noção ser partilhada. Eu devo dizer-lhe que acredito que muitos dos melhores ainda estão, não porque as condições sejam boas, mas porque a sua dedicação é de facto extraordinária. Queria-lhe perguntar por uma coisa que tem a ver com a reformulação deste financiamento. Isto tem muito a ver com os seguros e também com uma alteração de configuração dos seguros, que eram essencialmente, no passado e há muitos anos, seguros contra incêndio, e depois entrou uma nova realidade dos seguros multirriscos e isso também alterou muito aquilo que é a base de financiamento. Eu queria fazer duas perguntas. Uma é como é que esta migração dos contra-incêndios para os seguros multirriscos mexeu com o financiamento dos corpos de bombeiros e com o financiamento do INEM. Segunda questão, relativamente àquilo que referiu, esta utilização dos saldos de gerência do INEM de só autorizar despesa no fim do ano, de maneira que depois essa despesa não conseguisse ser executada, e depois, perversamente, ir buscar o saldo de gerência para outras despesas e não reverter novamente para o INEM, se não frustrou aquela que é a lógica da lei que define o...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Eu permitia-me já a responder a essa última parte. É óbvio que sim. É óbvio que isso faz... É uma autêntica frustração. Não se consegue corresponder depois às necessidades, a tudo aquilo que foi planeado e estrategicamente definido, se é que foi possível defini-lo. Em termos dos seguros, eu acho que... quando foram desviadas as verbas de seguros para o INAM... já foi um erro, por causa de, exatamente da problemática dos corpos de bombeiros, do financiamento das associações humanitárias. Mas o país tem que, de uma vez por todas, definir de outra forma os orçamentos do INEM e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e, muito particularmente, o financiamento das associações humanitárias e corpos de bombeiros. E eu permitia-me só alertar-vos de uma questão. Nós temos em Portugal... um corpo de bombeiros, neste caso o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, para já não falar nos outros regimentos, ou no outro regimento e nas outras companhias de bombeiros, sapadores, mas o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa tem um orçamento muito superior aos outros 483 corpos de bombeiros do país. Todos juntos. Se pensarmos que tem cerca de 1000 homens... não chega, mas perto disso, quanto a redondas, vamos compará-lo com os outros 23 mil. E estou a falar em 23 mil operacionais. Não estou a falar nem nos 30 mil que vêm do recenseamento dos bombeiros portugueses, porque à partida já estou a descontar que 7 mil nunca estarão em funcionamento. Nem estou a falar nos 60 mil, que me inclui inclusivamente a mim, enquanto elemento do quadro de honra. Mas que às vezes esses números dá jeito de serem usados para mostrar a dimensão. Essa dimensão só mostra a família dos bombeiros e a dimensão social. Em termos operacionais, eu falo nos 23, 24 mil, que são aqueles que respondem rotativamente, mas que respondem operacionalmente. Como é que é possível exigirmos uma resposta eficaz, devidamente equipados, devidamente dotados de proteção individual, com a formação que exigimos, a um elemento do número dos 23 mil, que, comparando com um dos elementos dos corpos de bombeiros sapadores, que têm quase o dobro do financiamento que têm os outros 23 mil. Enquanto isto não for visto desta forma e não se fizer uma relação de custo-benefício, como deve ser, e o Estado não apostar fortemente na dotação orçamental dos corpos de bombeiros, não chegamos lá. Não tenho dúvidas de achar que o Estado não tem que financiar todas as associações humanitárias que o país tem. Há formas de estudo, de se analisar quantos corpos de bombeiros é que o país precisa para ter a tal eficácia que eu há bocado referia, de em 10 minutos responde com esta ambulância de emergência, o restante da população tem resposta em meia hora, com estes meios, com este equipamento. Quanto é que isso custa ao Estado? Custa X. Ok, então o Estado vai... Quantos é que são necessários? Quantos corpos de bombeiros é que são necessários para que haja essa cobertura? Isso custa X. É este X que tem que ser disponibilizado pelo Estado para que tenhamos uma resposta eficaz. Enquanto não fizermos isso, enquanto não se assumir esta definição estratégica do sistema... andamos aqui a tapar buracos, andamos aqui a responder com, se calhar às vezes com uma boa imagem, mas é só uma coisa aparente, porque depois na prática as coisas não correm bem, ou podem um dia não correr bem, e depois cai tudo, e vêm as inspeções, e vêm estas comissões de inquéritos, e vem tudo isto. Eu só espero que esta comissão tenha efetivamente as condições necessárias para produzir documentos que depois tenham impacto na realidade prática e que isto conduza a que haja alterações no nosso país. Não que seja para criar novas instituições ou dividir as que já existem, porque isso tem sido erros catastróficos que este país tem cometido noutras áreas do governo. Mas desculpem, estou já a entrar por áreas que não devia. Peço desculpa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vai ter usado a palavra agora o Sr. Deputado Ricardo Carlos, pelo Grupo Parlamentar do PSD. Dispõe de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Engenheiro José Pedro Lopes. Antes de mais, começo na sua pessoa por agradecer a todos os bombeiros portugueses que têm estado especialmente ativos durante este período de calamidade, seja naquele que é o apoio às populações após a tempestade de Christine e aquelas que se seguiram, mas também no que diz respeito às cheias e lembrar a situação que neste momento está a ocorrer de elevada perigosidade na cidade de Coimbra e onde certamente os bombeiros estarão já prontos para apoiar. A sua audição, Sr. Engenheiro, é especialmente relevante, não só pelo facto de ter sido Diretor Nacional dos Bombeiros, integrado na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mas também pela sua experiência enquanto vogal do Conselho Diretivo do INEM e também de décadas de bombeiro e inclusive de comandante dos bombeiros municipais da Guarda, se eu não estou enganado. Voluntários, sim, peço desculpa, voluntários de municipais, o meu corpo de bombeiro é municipal, estou sempre com esta ideia, voluntários da Guarda e de onde, onde faz parte do quadro de honra. Portanto, nesse sentido, tem uma visão privilegiada. Eu questionava-lhe, e logo no início abordou um bocadinho o tema, mas gostava de insistir, como é que descreve a articulação institucional entre a Autoridade Nacional e o INEM, em particular no que diz respeito ao transporte pré-hospitalar assegurado pelos bombeiros?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que o sistema, em termos de, ou melhor, o funcionamento do sistema, melhor dito, em termos da articulação entre INEM, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que depois coordena a intervenção dos bombeiros, ele tem, ou está definido para funcionar sem grandes problemas, parece-me a mim, problemas operacionais, digamos, de alerta, de chamada, de socorro. Já não falo, como já referimos, na questão da forma dos meios que são dados a cada associação e os seus corpos de bombeiros para responderem a esses meios. E eu só falo em associações e corpos de bombeiros, mas deveria alargar para, obviamente, as câmaras que têm corpos de bombeiros agora profissionais, antes designados municipais. Bom, é verdade que da parte da autoridade, e enquanto digo autoridade em termos operacionais, da parte da estrutura operacional, comando nacional e depois comandos agora regionais e sub-regionais, eles nunca intervieram muito nessa área da coordenação das ambulâncias de socorro. Isso está definido por ser o INEM e, portanto, Não se procura definir, que não seja só no planeamento, na definição da estratégia que deve ser usada e na definição das prioridades de apoio, como eu há bocado referi, relativamente à substituição dos meios, neste caso ambulâncias, quando tal era analisado. O que é um facto é que o sistema funciona pelo protocolo que as associações têm com o INEM. Quando é recebida uma chamada, o INEM é que acaba por receber a chamada da via de 112, contacta com o Corpo de Bombeiros diretamente e o Corpo de Bombeiros é acionado. A única coisa em que a autoridade aí intervém é que recebe a comunicação de que aquela ambulância de socorro foi sair para determinada ocorrência, e nomeadamente quando se trata de acidentes que envolvem a necessidade de saída também de veículo de desencarceramento e eventualmente de veículo de combate a incêndio, se houver a suspeita ou o risco de tal acontecer. Não é aí que está qualquer problema de funcionamento. Aí a situação decorre sem dificuldade, salvo aqueles casos que eu há bocado referi de alerta ou de chamada de meios fora da área de atuação apenas porque são os que estão mais perto e depois pode trazer duplicação de meios. Mas essa situação, houve já formas de tentar minorar todas essas problemáticas e penso que com mais ou menos facilidade é possível hoje, com os sistemas informáticos que temos, de conseguir. Mas aqui, e estava a dizer isto e a recordar-me de uns pormenores, aqui advém mais uma vez a questão do financiamento. No período em que eu estava no INEM, as ambulâncias do próprio Instituto foram dotadas de uns tablets, de uns equipamentos que lhes permitiam receber toda a informação da ocorrência, inclusivamente a trajetória que deveriam seguir para ela, e onde depois registavam todos esses dados. Foi com a intenção daqueles meios telemáticos que facilitavam em muito o funcionamento das tripulações e da sua intervenção, depois serem alargados aos veículos dos corpos bombeiros, neste caso às ambulâncias dos corpos bombeiros. Que eu saiba, acho que isso aconteceu para meia dúzia, este meia dúzia entre aspas. Depois disso, nunca mais se apostou nesta questão. Mais do que isso, só algumas associações de bombeiros, corpos de bombeiros, neste caso é melhor passar a falar só em corpos de bombeiros para poder abranger também os municipais. Só alguns corpos de bombeiros têm os seus meios, as suas ambulâncias georreferenciadas, porque nunca tiveram capacidade financeira para adquirir um sistema que permitisse que todas as suas ambulâncias possam dispor daquele equipamento de georreferenciação. E isso hoje é fundamental para um sistema destes. Eu quase diria que ainda é inadmissível que com a tecnologia que hoje já existe no mundo e no país também, aí nós não temos grandes problemas, em termos tecnológicos, temos depois incapacidade de adotar os meios com esse equipamento para simplificar a todos. E a própria estrutura da autoridade procurou fazer isso através da rede Ciresp, e hoje é possível com o rádio Ciresp geolocalizá-los, mas a rádio Ciresp não existe em todos os meios ou todos os veículos, nomeadamente se vamos falar na parte da emergência médica, depois quando a tripulação está fora da ambulância já dificilmente tem tudo isso. E portanto, mais uma vez, vem ao de cima a necessidade dos investimentos que precisamos. Hoje, com as tecnologias que já estão disponíveis e, curiosamente, as melhores empresas que estão no mercado mundial nesta área até têm origens portuguesas ou são mesmo portuguesas, só que tiveram que partir para o estrangeiro porque não é neste mini mercado deste cantinho à beira-mar plantado que conseguem subsistir e, portanto, tiveram que se expandir para outras áreas. E, infelizmente, nós ainda estamos a recorrer muito pouco, ou pelo menos não temos ainda o sistema todo a funcionar com base nessas novas tecnologias. Era aqui também que importava fazer fortes apostas para que simplificássemos o processo e, acima de tudo, obviássemos muitos dos erros que eu já referi que existem e muitas das dificuldades que são enfrentadas no dia-a-dia por todos os operacionais e pelo sistema em si, no fundo.
É consensual e efetivo, eu diria até óbvio, que grande parte do socorro em Portugal, socorro de emergência médica, pré-hospitalar, é assegurado pelas corporações de bombeiros e pela Cruz Vermelha e não diretamente pelo INEM, ao contrário daquilo que muitas vezes é do conhecimento público. Eu pedia só que confirmasse esta realidade.
Sim, está nos relatórios do INEM, se não estou em erro, são 22% ou 20 e poucos por cento dos serviços que são feitos pelas ambulâncias do próprio Instituto, e chega a esses números porque está nas principais cidades do litoral, Porto, Lisboa, Coimbra, Setúbal, Faro, bem, está-me a escapar algumas desta do litoral, mas são muito poucas as cidades onde o INEM tem meios próprios. O resto é feito exatamente pelos corpos bombeiros e pela Cruz Vermelha. Aí, obviamente, há a dimensão da estrutura que têm um e outro. Dos corpos bombeiros é a grande maioria. Se não estou em erro, eu não tenho presente agora, mas é qualquer coisa como 86%, talvez esteja a exagerar, 80 e poucos por cento por corpos de bombeiros e o resto é que é pelos meios do próprio INEM. Mas enfim, mais coisa, menos coisa, andará nessa ordem de grandeza.
Durante o período em que exerceu funções, considera que a frota de ambulâncias ao serviço dos bombeiros era globalmente adequada ou que já apresentava sinais claros de envelhecimento?
Já nessa altura tínhamos alguns problemas, mas é verdade que se conseguiu fazer investimentos e durante alguns dos anos que eu estive se conseguia adquirir, em 2 ou 3 anos adquiriram-se 50 ambulâncias por ano e em outros 20 e à volta disso agora já não tenho assim bem presente. Na altura, importa referir que eram 157 os postos de emergência médica. Hoje são 400 e não sei quantos, à volta disso. Portanto, aqueles onde o INEM tinha que ter uma ambulância própria, que entregava aos corpos de bombeiros. Ainda que em muito poucos ainda tinha uma segunda ambulância, nomeadamente até naqueles que estão na Serra da Estrela, porque apareceu uma ambulância com tração às 4 rodas, e havia 1 ou 2 também que pelo número de serviços já exigiam ter ou já era necessário haver uma segunda ambulância. Mas mesmo nessa altura, alguns corpos bombeiros já tinham um número de serviços tal que permanentemente tinham que ter ambulâncias da propriedade da sua associação ao serviço exclusivo do INEM, e portanto da emergência médica, o que até acabava por ser mais penoso para o próprio Instituto, porque a verba que é atribuída à associação por saída de um meio desses é necessariamente que tem que ser superior do que aquele que é atribuído quando o meio é do próprio INEM, porque pretendia-se que isso minorasse um pouco a despesa também com o pessoal. Claro que era insuficiente para poder fazer a renovação do meio, neste caso da ambulância, da própria associação, ao fim de X anos de serviço, mas pronto, era uma forma que o INEM tinha já nessa altura de tentar recompensar um pouco mais vantajosamente quem estava a dispor dos seus próprios meios em vez de estar a recorrer ao meio do próprio INEM, que logicamente todas as despesas inerentes às ambulâncias do INEM tinham que ser suportadas pelo INEM, enquanto que as despesas na ambulância da associação é a associação que tem que as suportar.
Tinha conhecimento que em 2019 estava previsto um programa de renovação de cerca de 75 ambulâncias que inicialmente foi bloqueado pelo Ministério das Finanças e depois suspenso?
Sim, soube disso.
Do seu ponto de vista, a não concretização deste programa teve impacto direto nas condições de trabalho dos bombeiros e na qualidade do socorro prestado às populações?
Quando digo qualidade do socorro, qualidade de transporte. O socorro propriamente dito, de intervenção dos homens, não. Agora, no transporte, sim. Eu tive, inclusive, casos de familiares meus que tiveram necessidade de ser transportados em ambulâncias do INEM, em que comentavam comigo numa ambulância daquelas nunca mais, porque aquilo batia por tudo quanto era sítio, eu cheguei mais assustado ao hospital do que com a doença que tinha. Porque a ambulância já estava em tal estado que qualquer pessoa fragilizada, obviamente, que se assusta de ser transportado num ambiente daqueles. E espero que nenhum dos seus deputados tenha essa experiência, nem tenha tido já, e muito menos no futuro. Mas acreditem que não é nada agradável para quem está fragilizado já pela sua deficiência ou a doença que possa ter, ainda ir a ser transportado. E normalmente tem que ser um transporte que de preferência não seja muito abrupto, mas procure ser rápido numa ambulância que parece que se desfaz a todo momento e em cada curva.
Enquanto Diretor Nacional de Bombeiros, tinha conhecimento das dificuldades financeiras das corporações associadas ao transporte de doentes, incluindo atrasos nos pagamentos e dívidas acumuladas por parte do Estado?
Afirmativo.
Confirma que, por volta de 2020, se falava em valores de dívidas às corporações na ordem das dezenas de milhões de euros, situação que levou algumas a recorrer a crédito bancário?
Era comentado por todos. Eu devo dizer, se me permite, deputado, os orçamentos das associações humanitárias são enviados anualmente à Direção Nacional de Bombeiros, que é quem tem que os analisar. Portanto, eu tinha acesso a esses orçamentos. Também por isso eu pude afirmar há pouco que a verba que era transferida para os corpos de bombeiros era menor para a totalidade dos restantes corpos de bombeiros do que era para um único da cidade de Lisboa. Foi por ter acesso a esses números é que posso fazer uma afirmação dessas. Enquanto o país mantiver com esta debilidade e não assumir o que custa o socorro e a emergência em Portugal, não adianta. E atenção, eu estou a falar de uma análise aos orçamentos relativamente à parte que é gasta com os aspectos operacionais, porque as associações enviam o orçamento e neles consta toda a sua atividade enquanto associação. Mas nós distinguíamos as verbas que eram destinadas ao suporte operacional e, portanto, à área do Corpo de Bombeiros, do restante da associação, que obviamente isso aí, cada associação gera à sua maneira e como muito bem entender. Assim como as próprias transferências que o Estado fazia para as associações humanitárias com destino a suportar encargos operacionais, eram rigorosamente fiscalizadas para verificar se os equipamentos foram adquiridos e se correspondiam aos montantes que estavam previamente definidos ou estipulados para isso. Também aí, muitas vezes, a própria associação ultrapassava os valores financiados pelo Estado, porque conseguia, através dos mecenas e de outros apoios da população em geral, conseguia muitas vezes apoiar essa aquisição e, portanto, melhorar os equipamentos que acabava por adquirir.
Como já aqui hoje referido, entre 2020 e 2022 foram transferidos cerca de 120 milhões de euros dos saldos de gerência do INEM para outras finalidades fora da atividade do socorro. Questiono, na sua perspectiva, se a retirada desta almofada financeira prejudicou investimentos essenciais, como a já tão referida renovação da frota de ambulâncias e o reforço do financiamento das associações de bombeiros.
Sr. Deputado, eu não estando dentro da instituição, não sei a que é que constava do orçamento do próprio Instituto e o destino que tinha para a verba. Acredito que tenha sido fortemente penalizado esta área de aquisições, que também elas algumas destinadas aos corpos de bombeiros. Não poderia ser de outra forma, julgo eu, porque todas as aquisições que o Instituto deveria ter previsto devem ter sido penalizadas com essa limitação que acabou de referir. É apenas uma suposição minha, porque não tenho dados, obviamente.
Portanto, posso concluir que considera que o INEM, como referiu há pouco, era um exemplo mundial, que tenha sido decisões políticas como esta que contribuíram para um desinvestimento estrutural do INEM e, naturalmente, diminuindo a qualidade do serviço prestado.
Mais uma vez refiro a qualidade dos equipamentos com que o serviço era prestado. Permito-me fazer esta correção, porque não ponho em causa que a qualidade do desempenho dos operacionais, essa mantém-se. E até, quase diria, suplanta-se quando tem piores equipamentos para conseguirem que o socorro prestado às populações fique no nível a que estão habituadas e sei que temos dentro do Instituto Nacional de Emergência Médica homens e mulheres capazes de se suplantarem para conseguir prestar o melhor possível o socorro para que são chamados, ainda que os equipamentos que lhes são disponibilizados não sejam aqueles que deveriam e estejam em piores condições do que estariam uns anos antes.
Só para clarificar, o equipamento é parte do serviço e como tal influencia a qualidade do serviço, não a ação de quem, neste caso do bombeiro que possa estar a desempenhar ou do técnico de emergência médica pré-hospitalar. Tendo em conta que aquelas são as ações dos últimos dois anos do governo da AD, nomeadamente o aumento dos salários dos profissionais do INEM, os reforços de meios, também o novo protocolo com os bombeiros, que aumentou a participação em cerca, a compensação financeira em cerca de 20%, assim como o aumento de veículos contratualizados, considera que estas ações, eminentemente políticas realizadas nos últimos dois anos, foram positivas para o aumento da qualidade do serviço?
Sr. Deputado, se há mais capacidade de financiamento, de aquisições, e se as pessoas veem a sua retribuição melhorada, com certeza que estaremos em melhores condições. Eu só espero é que não pare e que seja uma forma de caminhar no sentido que eu dizia há bocado, em que se defina quanto custa o serviço, qual é a qualidade que queremos ter no amanhã e que possamos chegar aos montantes necessários para que essa qualidade efetivamente seja apresentada em equipamentos, em materiais e na formação do pessoal que esteja com empenho e satisfação no desempenho da sua atividade profissional.
Senhor Engenheiro, sendo assim, para terminar, questiono se do ponto de vista técnico e operacional considera que estas medidas atrás referenciadas vão no caminho certo para recuperar a capacidade do sistema de emergência médica. E termino agradecendo o seu serviço a Portugal e aos portugueses. Muito obrigado.
Eu penso que no caminho estarão, no caminho certo. É bom que as coisas não fiquem por aí e efetivamente se concretizem. E mais uma vez eu digo, o importante é nós estabelecermos uma estratégia para o país, que se defina claramente que tipo de resposta na emergência queremos ter, o que é que isso vai custar e que financeiramente sejam criadas as condições para que não andem todos os anos os dirigentes dos institutos e das outras entidades ligadas à proteção e socorro aflitos porque não têm as condições mínimas indispensáveis. Porque não é só o INEM. Bem sei que estamos a tratar de um problema com o INEM, mas todos os anos a autoridade, e agora, enfim, já estou afastado dela há algum tempo, mas todos os anos a autoridade entrava no ano seguinte com déficit. Portanto, se é assim, o que é que se espera que possa ser feito? Não há investimentos na qualificação, veja-se a sala de operações do Comando Nacional, aquilo existe tal e qual como está, há 20 anos atrás, não houve capacidade para... Fala-se há muito tempo na mudança da sede da autoridade para outro local, continua a estar ali num sítio, qualquer dia está entalada entre prédios de grande altura e perfeitamente abafada num local desajustado ao seu nível. É só olharmos aqui para o lado, para a Espanha. Veja-se o que está a passar em todas as regiões, as sedes dos serviços regionais de proteção civil de Espanha. Comparem com a sede nacional em Portugal. Quase dá vontade, enquanto alguns operacionais, eu diria enquanto operacional, mas eu tenho muito gosto pelo meu país e por ser português, mas quase dá vontade de dizer quem nos dera sermos uma província de Espanha. Entre aspas, eu meti entre aspas, doutor, eu meti entre aspas. Em termos de resposta operacional, desculpem, em termos de resposta operacional, quando uma província de Espanha tem as condições que Portugal nem sonha em poder vir a ter, é triste, mas atenção, eu, dificilmente há português mais português que eu, e embora tenha bom relacionamento com os espanhóis, eu sou de uma cidade perto da fronteira e de Espanha nem bons eventos nem bons casamentos.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro.
Desculpem a brincadeira, muito obrigado.
O Sr. Engenheiro redimiu-se na Casa da Democracia agora mesmo. E por último, para finalizar esta primeira ronda, vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Eliseu Neves. Faça favor, tem 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro José Pedro Lopes. O seu currículo e o seu vasto percurso como operacional e experiência profissional falam por si. E pelo entender do Grupo Parlamentar do Chega, um profundo conhecedor do CIOPS em Portugal. Permita-me, Sr. Comandante, uma vez bombeiro, bombeiro para a vida. Mas, Sr. Engenheiro José Pedro Lopes, passando diretamente às questões. Conforme referiu, desempenhou funções enquanto Diretor Nacional de Bombeiros. Consegue-nos descrever quais eram as suas competências-chave na coordenação dos corpos de bombeiros e articulação interinstitucional?
Sr. Deputado, eu referi há pouco, na minha curta primeira intervenção, as competências que tinha em termos dos corpos de bombeiros, nomeadamente na questão da sua atividade, mas enquanto regulação, entenda-se, não enquanto desempenho operacional. Eu tinha competências para verificar se a formação dos elementos era cumprida, se toda a legislação por parte do Corpo de Bombeiros, e nomeadamente também da própria Associação, também assim acontecia. Se em termos das infraestruturas elas estavam nas condições mínimas indispensáveis ao desempenho do Corpo de Bombeiros. Houve uma grande aposta nessa fase, através do financiamento europeu, na recuperação, reabilitação e até construção de novos corpos de bombeiros, de quartéis de bombeiros. Por outro lado, era também da minha responsabilidade a prevenção e a vigilância médico-sanitária, como eu há pouco já referi, e aí procurou-se fazer uma aposta forte, mas também, mais uma vez, ficámos muito aquém daquilo que eu desejaria. O financiamento que foi possível conseguir nessa altura permitia uns exames médicos mínimos indispensáveis aos bombeiros, mas quando pretendemos implementar alguns exames específicos para as dificuldades que eles enfrentavam quando combatiam incêndios com fumo durante os incêndios, esses exames já ultrapassavam ou já fariam ultrapassar o orçamento disponível e, portanto, tiveram que ser retirados da lista. E, portanto, mais uma vez, isto mostra as limitações que o país tem quando um determinado processo é desenvolvido para procurar dar melhores condições a um bombeiro. Mas aquilo que mais o afeta acaba por não poder ser combatido ou analisado por dificuldades financeiras, significa que nunca é disponibilizada a verba necessária aos objetivos a que nos propusemos de início. Em termos de componente operacional, eu por simplesmente acompanhava o trabalho e o desempenho desses corpos bombeiros, trabalhava dentro da própria autoridade muito em contacto com o Comando Nacional e através dele com os comandos distritais, na altura no meu tempo eram distritais, e portanto procurávamos colmatar as dificuldades que eram apresentadas na resposta operacional de alguns desses corpos de bombeiros. Se a resposta tinha a ver com formação e qualificação dos bombeiros, competia-nos a nós reforçar o apoio e a mobilização desse corpo de bombeiros e dos seus homens para essa formação. Se era a outro nível, já era a responsabilidade do Comando Nacional fazer esse trabalho.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Que instrumentos é que tinha, se é que os tinha, para corrigir falhas estruturais no pré-hospitalar quando estas dependiam de terceiros?
Eu não sei exatamente a que falhas estruturais é que o Sr. Deputado se pretende referir. No fundo, aquilo que eu já referi, muita da minha intervenção ia no sentido de solicitar ao INEM o apoio necessário em equipamentos, quer fosse em material pré-hospitalar, de intervenção pré-hospitalar, quer fosse nos veículos, para suplantar as dificuldades que os corpos bombeiros iam tendo, e aqui em especial aqueles que há mais tempo tinham esses meios, ou que, no caso dos veículos, mais quilómetros percorriam, mais degradados estavam essas ambulâncias, etc. No que tem a ver com a sua formação, era um empenho muito grande que eu tinha de que todos os corpos bombeiros conseguissem dispor de tripulantes com a formação em tripulante de ambulância de emergência, como disse há bocado, aquele curso de formação que os especializa para o socorro em emergência médica, e muitas vezes havia dificuldade por parte dos corpos de bombeiros em conseguir ter elementos que pudessem dispor das tais 5 semanas que eu já especifiquei que demorava esse tipo de formação, com todas as limitações. Para já não falar também na dificuldade da qualificação desses homens. O curso é exigente, em especial procurava-se trazer o mais possível à Escola Nacional de Bombeiros esses elementos, mas até nisso era penalizante, porque ao enviar um elemento à Escola Nacional de Bombeiros, a Associação tinha que, durante aquelas 5 semanas, contratualizar um outro elemento que substituísse. E aí não havia qualquer apoio financeiro para esse facto. Aquele homem tinha o seu vencimento suportado pela autoridade, mas o que o substituía não, como é lógico, e portanto tudo isso acaba por exigir um esforço maior ainda das associações. Daí que, quando algumas vezes ficamos surpreendidos de algumas associações humanitárias preferirem contratualizar com entidades privadas a formação desses cursos, ainda que tenham que os pagar, mas podem ser realizados nas suas áreas de intervenção, não surpreende quando fazemos contas e verificamos que a associação acaba por gastar menos verba pagando esse curso do que enviando os seus homens à escola, tendo que suportar não só a vinda deles, como depois a substituição dos elementos. E, portanto, é mais um aspecto que o sistema está frágil, não permite dotar as associações da capacidade financeira necessária a que a qualidade que tanto pretendemos possa ser conseguida com maior brevidade e rapidez. Para já não falar na própria limitação que a Escola Nacional de Bombeiros tinha do número de cursos que conseguiria fazer por ano, porque eram só aqueles que o INEM financiava, quero dizer. E, portanto, a escola não tinha capacidade para criar mais cursos. Cada curso desses é um curso caro, significativamente caro, para a entidade formadora. E, portanto, quando o INEM só suportava 5 ou 6 cursos por ano, ficávamos por esse número os novos elementos que se podiam qualificar dos corpos de bombeiros. Mas já seria bater no molhado, estar a chover no molhado, desculpem, continuarmos a bater nesta tecla das verbas e da falta delas para que um sistema funcione eficazmente.
Obrigado, Sr. Engenheiro. A sua operacionalidade e a sua experiência do terreno apontava para dificuldades em controlar a prestação de serviço da emergência pré-hospitalar, quando executado por múltiplos parceiros. Se sim, que medidas foram tentadas? Se foram através de auditorias, operacionais conjuntas, normalizações tecnológicas, reporte em tempo real, ou que outras medidas foram tomadas?
Eu não percebi bem a parte inicial da sua...
Eu volto a repetir. A sua operacionalidade e a experiência de terreno apontava para dificuldades em controlar a prestação de serviço da emergência pré-hospitalar, quando executado por múltiplos parceiros. Se sim, que medidas foram tentadas? Se foram tentadas através de auditorias, operacionais conjuntas, normalizações tecnológicas, reporte, ou que medidas é que foram tomadas?
Quando se refere a intervenções desempenhadas por múltiplos parceiros, refere-se àquele aspecto que eu há bocado referi, de haver várias entidades a coordenar o socorro, era isso? Não, aí, enquanto dirigente do INEM, procurei, obviamente, ultrapassar essas dificuldades. Foi por isso estabelecido com a Direção Nacional de Bombeiros e com o Comando Nacional a questão da intervenção dos corpos de bombeiros fora das suas áreas de atuação, assim definidas na legislação, e por isso foram criados muitos acordos entre corpos de bombeiros para que, acima de tudo, se privilegiasse a rapidez no socorro. Eu entrei para os corpos de bombeiros, ou para um corpo de bombeiros, neste caso o meu, em 1975. E nessa época havia no país situações em que, se a vítima estava do lado esquerdo da estrada e o corpo de bombeiros que chegava só se corria do lado direito, ficava à espera que chegasse o outro para... ou então tentava puxar a vítima para o lado direito para poder intervir, e depois chegavam a entrar em confrontos físicos por causa de terem tirado a vítima um ao outro. Isso já lá vão tempos passados, mas é bom que todos tenhamos consciência daquilo a que se chegava em tempos passados. Obviamente estamos muito longe dessa situação. Hoje, todos os corpos bombeiros privilegiam a rapidez no socorro, muito foi melhorado, muito foi conseguido. Aquilo que eu dizia há pouco nas minhas intervenções é que hoje há equipamento tecnológico que permite uma muito mais eficaz, rápida e até menos confusa decisão sobre os caminhos a seguir, quem deve seguir, como deve intervir, e o país não se tem dotado devidamente desses equipamentos, não tem aproveitado a evolução tecnológica para com isso beneficiarmos todos dessa resposta. Nós tivemos uma evolução muito significativa na resposta à emergência e ao socorro durante um período, eu atrever-me a dizer, dos anos 80 até aos anos 2000. Esses 20 anos foram realmente um salto significativo na evolução do socorro, e agora referindo à emergência médica em Portugal. Estávamos muito diferentes daquilo que se passava no resto da Europa nos anos 80. Nos anos 2000 discutíamos com qualquer país europeu a qualidade do nosso serviço e as tecnologias que usávamos, estávamos ao nível perfeitamente europeu. Daí para cá, os outros países foram evoluindo, foram-se dotando destas tecnologias, foram melhorando as suas capacidades e a facilidade de as utilizarem. Nós estagnámos no tempo, porque deixou de haver investimentos estratégicos nestes setores, e é por isso que eu só desejo que o resultado desta, também do relatório desta Comissão, se consigam abrir novos horizontes nos decisores políticos do país, para que possamos apostar fortemente e de novo na melhoria das condições que os operacionais da emergência médica, da proteção e do socorro em Portugal passam a desfrutar.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Engenheiro, sabendo que no dia 4 de novembro de 2024 já não se encontraria no exercício das suas funções, foi noticiado que nesse mesmo dia que o INEM falhou o atendimento de mais de 2.300 chamadas, num contexto de greves. Considera que uma ruptura desta magnitude era previsível à luz das fragilidades estruturais acumuladas na década anterior?
É difícil de lhe responder. Eu posso lhe dizer que efetivamente, quando nós sabemos que um sistema de um centro de atendimento de emergência acaba por estar fragilizado e não consegue responder ao número de chamadas que é suposto, logicamente que vamos ter um grande impacto. Se o impacto chegaria ou não a este número, se alguém conseguiria supor, é difícil, eu não tenho os dados presentes, não tenho estatística recente para poder dizer que facilmente se preveria que chegasse a este número. Não, isso não está. Até porque importa também que nós saibamos que a própria forma como a Central 112 está organizada, e por muito que tenha melhorado nos últimos tempos, eu ainda estava em funções e várias vezes aconteceu haver comprovativos de que pessoas que estavam a ligar insistentemente para o número 112 e por isso simplesmente não conseguiam ser atendidas e optavam por ligar diretamente para o número dos corpos de bombeiros, que depois, por sua vez, faziam sair de imediato a sua ambulância porque a pessoa já estava há demasiado tempo à espera, e era nessa altura que contactavam com o INEM, e o INEM depois dizia não fomos nós que vos acionámos, não suportamos essa despesa. E esta era uma das guerras que eu mais de vezes enfrentei enquanto dirigente do INEM, com os corpos bombeiros a queixarem-se de que tinham ter saído com aquela brevidade, porque a pessoa já estava há imenso tempo à espera, mas entretanto o CODU não lhes atribuía o número, e a atribuição de número, obviamente, que é o registro ficar validado pelo INEM, de forma a que depois entre na comparticipação que a Associação recebe, ou o Corpo Bombeiro recebe, pelo número de serviços que presta ao próprio INEM. É mais um dos casos em que as fragilidades do sistema acaba por penalizar os Corpos Bombeiros. Se forem por esse país fora, perguntem os quantitativos de serviços de emergência, e nos últimos anos, felizmente, houve grandes mudanças no INEM com isso, e na própria atuação do SCODU, e portanto esse número penso que agora já está muito longe dos números que houve na altura, se é que ainda existe alguma situação. Mas vão perguntando por esse país fora as dezenas de milhares de euros que muitas associações ficaram a perder com serviços de emergência que prestaram e que o INEM não os recompensou, exatamente porque não foi a central do CODU a fazer a primeira chamada para o Corpo de Bombeiros, acionando o meio para a saída. Era apenas a chamada que vinha por outra via, porque a pessoa não conseguia ligar 112, dado o número de chamadas que iam. E, mais uma vez, isto vem refletir a falta de cultura de segurança que o nosso povo tem, quando liga para a central de 112, como ainda hoje ou ontem foi reportado na comunicação social, para perguntar tudo e mais alguma coisa, menos para ser uma chamada de emergência, e se estou bem recordado do número que eu vi, cerca de 75% das chamadas para aquele número ainda são chamadas de outro tipo que não chamadas de emergência, com tudo o que isso significa para o sistema, para prejudicar a resposta e, acima de tudo, para a sobrecarga dos próprios técnicos operacionais que estão a atender essas chamadas.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Portanto, admite que há uma falha estrutural, uma falha no processual na cadeia. Já agora, Sr. Engenheiro, existia no seu mandato planos de contingência robustos para cenários de indisponibilidade prolongada do INEM, quer por falta de greve, falhas tecnológicas ou falta de pessoal?
Planos estabelecidos e escritos, não. O que sempre houve foi a capacidade dos corpos de bombeiros em responderem com os seus meios a qualquer dificuldade que o INEM tivesse dos seus próprios meios. No caso de atendimento de chamadas, isso é diferente. A central 112 do SCODU tem um trabalho específico, médico, que só pode ali ser feito e por aqueles especialistas, e esse ninguém se planta. O que pode acontecer é o chante do sistema e, portanto, não haver essa triagem médica e a chamada a ser feita diretamente para os corpos de bombeiros, o que acaba por acontecer quando os números estão interrompidos, quando as pessoas não conseguem ligar para o 112 ou quando, por qualquer outra razão, não conseguem o contacto com a central. Em termos do Ministério da Saúde, foi também criada a linha Saúde 24 e muito se falou também no que isso beneficiou para não serem canalizadas para os CODU as chamadas que já não eram de emergência médica, mas há que manter bem distinto o que é emergência médica do que não é e, por favor, não deixar de ter a emergência médica como um pilar fundamental no sistema de proteção e socorro em Portugal.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Engenheiro, a cadeia de comando e a coordenação em crise estavam suficientemente claras entre CODU e a Proteção Civil?
Claro, estavam. E aí há que respeitar a estrutura da Proteção Civil. Está bem definido na legislação, as suas competências e tudo. A única questão, e já agora permitam-me que faça aqui também uma referência. O importante é que também se tenha a noção na área da saúde de que os especialistas de emergência médica da saúde são exatamente isso, são especialistas que devem ser chamados pela estrutura de comando e de coordenação das operações para trabalharem como especialistas para a área que lhes compete. E também por isso o país tem, em geral, tem que aprender. Eu não consigo conceber que, com algumas das situações de âmbito nacional que já tivemos, em que estávamos claramente numa situação de emergência nacional, e seja a área da saúde a liderar, seja o que for. A área da saúde tem que apoiar. A estrutura de proteção civil é que tem que ser o pilar central da coordenação de todos os trabalhos, e os especialistas são chamados para intervir cada um na sua área. É assim que eu entendo o nosso sistema. Enfim, sou suspeito, mas o modelo que eu conheço, que mais me agrada, é o modelo italiano, com um sistema de proteção civil verdadeiramente robusto, com os seus especialistas nas diversas áreas, bem qualificados, bem suportados financeiramente e que respondem, quando necessário, a serem chamados para qualquer das situações e grandes ocorrências que possam advir no seu país. Não vale a pena andarmos a inventar outras coisas ou a criar estruturas paralelas. Reforce-se e apoie-se a nossa estrutura de proteção civil e dê-se-lhes a devida importância para que seja esse o pilar fundamental num país que cada vez mais vai estar confrontado com gravíssimos problemas de ordem natural e não só, mas o clima está como se vê. Os incêndios serão cada vez mais violentos no verão, as tempestades de inverno serão cada vez mais intensas e, portanto, só temos que estar preparados é para o pior. Eu, por brincadeira, costumo dizer aos meus alunos que eu não sou adepto do Murphy, que dizia que tudo mal que podia acontecer aconteceria quando desse mais prejuízo. Eu costumo dizer que sou adepto do Smith, que diz que o Murphy é otimista. Acho bem é que estejamos todos convictos de que as coisas mais vão acontecer, de certeza, e só desejo que, no meio de todos estes problemas que temos tido, o sismo seja uma coisa que só aparece daqui a mais 200 ou 300 anos, e os especialistas que dizem que o período de redundância de 1755 seja de 500 anos e não seja de 200, como alguns defendem, que aí já estamos a dever alguns anos a esse facto. Desculpem estes desvios que eu vou tendo. É a minha veia bombeiro a vir ao de cima.
Obrigado, Sr. Engenheiro José Lopes. Sr. Engenheiro José Lopes, em janeiro de 2026 foi noticiado que trabalhadores do INEMA reconheceram falhas de comunicação sobre serviços mínimos durante a greve. Considera que a ausência de protocolos de comunicação operacionais claros agrava estruturalmente o risco para as populações?
Eu não estou conhecedor dos pormenores da situação que ocorreu nessa data, mas é óbvio que eu sou um defensor do planeamento e integro no planeamento tudo o que são protocolos de atuação e de entendimento entre as entidades e de funcionamento em situações que fujam ao que é normal. Sou um pouco paranoico com os planeamentos e inclusivamente no dia-a-dia chego a ter algumas situações com a minha mulher quando ela diz que eu estou sempre a pensar no pior e a planear coisas que ninguém sabe se vão acontecer ou se alguma vez acontece. Mas foi a minha formação, foi assim que eu aprendi a crescer neste mundo e portanto sou defensor de que todos temos que pensar nas coisas antes delas acontecerem, preparar-nos e ter sempre alternativas. E, portanto, é para isso que servem esses protocolos de atuação, é para termos redundância dos sistemas, é para termos soluções quando alguma das formas de funcionar não resultar, porque só assim é que estaremos em condições de minorar os danos a serem provocados às populações. Não sei se respondi, mas penso que...
Obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Engenheiro, durante 2013 a 2021, qual era a sua visão sobre a necessidade de uniformizar e elevar a formação dos bombeiros que intervêm na emergência pré-hospitalar, aproximando-os dos referenciais exigidos a profissionais da emergência pré-hospitalar?
Era total. Eu fui sempre defensor, quando estive no INEM, fui sempre defensor de que a formação dos tripulantes do próprio Instituto não podia ser diferente da dos tripulantes dos corpos de bombeiros. Ou o contrário, que a dos corpos de bombeiros não podia ficar aquém da dos Instituto. Mais, opus-me a que houvesse mesmo a designação do técnico de emergência médica diferente do técnico de ambulância de socorro. E depois, mais tarde, outras designações que dentro do próprio Instituto foram criadas. Porque acho exatamente que o facto de eu, e nessa altura minha mãe era viva, ainda na guarda, e eu usava essa expressão, eu não há razão nenhuma para que a minha mãe tenha um apoio diferenciado do que eu tenho em Lisboa. Os impostos que ela paga são os que eu pago, à devida proporção, e portanto não pode haver diferenças na qualificação técnica dos tripulantes dos meios de socorro que o país dispõe em Lisboa, em Freixo de Espada à Cinta, na Guarda, em Castelo Branco, em Vila Real Santo António, seja em que local do país for. O que obviamente teremos é tempos de resposta diferentes pela distância a que as pessoas estão. E aí, logicamente, que nenhum país do mundo consegue ter respostas iguais ou idênticas em qualquer ponto do seu território. Mas isso a pessoa sabe, se está ali, que tem essa limitação. Já na qualificação da pessoa, essa não se admite, eu pessoalmente não admito, acho que tem que estar tão qualificado o elemento que me responde a mim como o outro que responde a quem está a 500 km de Lisboa.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Engenheiro, considerava na altura existir algum bloqueio institucional na certificação e no acesso à formação avançada para bombeiros?
Não. A dificuldade que existia era o número de vagas nos diversos cursos de formação que eram disponibilizados, que estavam sempre aquém das necessidades que os corpos de bombeiros apresentavam. Depois passou-se para uma fase seguinte em que já não havia elementos dos corpos bombeiros disponíveis, e foi isso que eu já referi aqui, penso que mais do que uma vez, a disponibilidade dos elementos dos corpos bombeiros em conseguirem estar longe dos seus locais de trabalho durante as tais 5 semanas que esse curso de formação em tripulante de ambulância de emergência durava. Mas isso é a evolução também da sociedade, é a forma como as coisas se têm desenvolvido e o facto de nunca ter havido aposta no apoio a esses corpos bombeiros para que esses elementos pudessem ter essa disponibilidade e pudessem vir adquirir essa formação sem as penalidades que infelizmente têm tido nos últimos anos.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Engenheiro, na sua experiência, existia risco de heterogeneidade na qualidade formativa, nas escolas, nos formadores, certificação, reciclagens, com impacto na segurança do doente?
Se refere à formação dada por empresas privadas, respondo afirmativamente. Infelizmente, algumas das empresas privadas que ministravam formação no nosso país aliciavam os seus clientes, entre aspas, porque era assim que os viam, aliciavam-nos através de uma facilidade na passagem nesses cursos. Tive inclusivamente conhecimento, isto já quando estava na Escola Nacional de Bombeiros, de alguns corpos de bombeiros que diziam, os meus homens já foram à escola, na escola não conseguem passar, eu vou ter que os enviar a uma empresa privada para eles ficarem qualificados. Isso para mim, eu revoltava-me fortemente, porque não posso admitir que seja por menor qualidade na formação que as pessoas se qualifiquem. A exigência tem que ser idêntica. E desculpem usar este momento para também vos dizer que foi com grande tristeza, para não dizer revolta pessoal, que soube pela comunicação social que se pretende que a emergência médica ou a prestação do serviço de emergência médica passe a ser feita também por empresas privadas. Há coisas em Portugal que eu exijo, entre aspas, eu não tenho qualquer direito a exigir, mas enquanto cidadão defendo que há aspectos de resposta que o Estado tem que dar aos cidadãos que são exclusivamente do Estado, e uma delas é a proteção e o socorro, e dentro destas a resposta de emergência médica, e portanto acho que tem que ser o Estado, enquanto tal, a dar essa resposta. Obviamente que incluo neste Estado a Cruz Vermelha e os Corpos de Bombeiros, pelas razões óbvias de, ainda que sejam entidades não estatais, mas nos aspectos que o Estado superintende a sua capacidade formativa e operacional, envolvo-os no mesmo grupo. Mas há que repensar muito bem estas mudanças que estão a ser preparadas, porque acho que podem vir mais tarde a trazer-nos dissabores. E se isto que eu vos disse na formação aconteceu, não me custa nada a crer que venha a acontecer na resposta operacional.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Engenheiro, qual é a sua opinião sobre o iTeams? Se tem conhecimento desta ferramenta?
Tenho conhecimento, mas não estou à vontade para me poder pronunciar relativamente à sua utilização pelos sistemas. Portanto, se me permite, preferia não responder.
Obrigado. Sr. Engenheiro, agora, obrigado. Considera que os 120 milhões retirados ao INEM não seriam importantes para dotarem as associações humanitárias dos bombeiros de ferramentas e de materiais e equipamentos para que, de facto, elas consigam prestar um serviço de urgência, um serviço pré-hospitalar com mais qualidade e mais diferenciado e com mais rapidez aos cidadãos em Portugal?
Eu permitia-me dizer-lhes, Sr. Deputado, que provavelmente essa verba seria muito bem utilizada pelo Instituto para se dotar dos meios adequados. E aos seus deputados competirá nos orçamentos de Estado dotar o orçamento com a verba necessária anualmente que os corpos bombeiros precisariam para responder eficazmente. E que não seja preciso todos os anos ver o choradinho que a Liga de Bombeiros Portugueses vai fazendo e a pressão que vai fazendo para que haja uns acrescentos nesse valor da lei de bases. Valor esse que está muito aquém daquilo que os corpos de bombeiros necessitam para se dotar eficazmente, se qualificarem e darem a resposta que todos nós desejamos. Já foi aqui dito, não vou ser repetitivo, mas muitos milagres são feitos para ainda responderem da forma como respondem com o financiamento que vão tendo.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Apenas para agradecer o seu tempo que disponibilizou e as respostas que nos deu. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eliseu Neves. É o Sr. Primeiro Deputado que acaba antes do tempo e cumpre rigorosamente o seu tempo. Sr. Engenheiro, agradecer a sua disponibilidade, mas também dizer-lhe que, passados quase 2 horas e meia, registamos com muito agrado o seu entusiasmo e a sua frescura no depoimento até agora. Mas é que ainda temos a segunda parte, ainda temos aqui a segunda grelha, que aí pedia que tomasse nota e que depois também os senhores deputados fizessem um esforço de síntese e o senhor Gê também, se puder fazer um esforço de síntese, também agradecia. Não sei se quer fazer algum intervalo técnico ou não, se está tudo bem consigo, tudo bem. Então, neste momento, a segunda, vão ser perguntas corridas e a resposta é conjunta. Portanto, vou dar a palavra neste momento à senhora deputada Eurídice Pereira, 2 minutos, do Partido Socialista.
Obrigada, senhor Presidente. Senhor Engenheiro, volta e meia abordas aqui um determinado valor financeiro do INEM que terá sido reafeto a outras áreas da saúde. Ele não saiu, o dinheiro não saiu da saúde. Eu queria recordar que o tempo em que isto eventualmente tenha acontecido, foi o tempo da pandemia. Aliás, o senhor exercia nessa altura funções. E a pergunta que eu lhe tinha para fazer é, tendo em conta esta informação que eu acabei de dar, se mantém a mesma leitura teórica que, entretanto, expressou. Relativamente aos meios, aos recursos materiais que aqui foi referido também, entre 2016 e 2018 o INEM renovou em 100% o seu parque das VMER, num total de 44 viaturas. Em abril de 22, o INEM, com o apoio do Governo, procedeu à aquisição de 45 novas ambulâncias de emergência médica e também CIVs, E a pergunta que eu tenho para fazer é se efetivamente confirma esta realidade. Em 2021, portanto, tudo períodos em que o senhor exercia funções enquanto diretor nacional, foi revisto o acordo de cooperação entre parceiros na área da emergência médica pré-hospitalar, estou a referir-me ao INEM, à ANEPS, à Liga dos Bombeiros Portugueses, que aumentou os valores de compensação atribuídos. Confirma, senhor engenheiro? E queria também aproveitar este pouco tempo para lhe perguntar, houve anúncios recentes sobre as alterações na formação. Queria saber se conhece essas notícias e qual é que é a avaliação que faz à luz da experiência adquirida. Por último, é tarefa, como se sabe, da Direção Nacional de Bombeiros certificar entidades formadoras dos bombeiros, após parecer, quer da Escola Nacional de Bombeiros, quer do Conselho Nacional de Bombeiros. Na altura da direção do senhor engenheiro, como é que decorria este propósito? Afinal de contas, que entidades é que foram
obrigado,
certificadas? Muito obrigada.
Tem a palavra do senhor deputado João Almeida, do CDS-PP.
Eu não me inscrevi, senhor Presidente, não tenho questões. Obrigado. Obrigado.
Minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, eu questiono-lhe se tem conhecimento que atualmente existem mais meios de emergência disponíveis do que aqueles que existiam em 2023, nomeadamente mais ambulâncias e postos de emergência médica e também de reserva. Estamos a falar de um aumento de abril de 2024 de 497 para agora, em janeiro deste mesmo ano, de 559, ou seja, um aumento de 62 postos. E também, se tem conhecimento daquilo que tem sido o aumento da capacidade de resposta dos CODU, nomeadamente através daquilo que tem sido o reforço brutal na contratação para estes centros, o que permitiu, por exemplo, em 2025 nós tivemos 1,66 milhões de chamadas atendidas, uma média de 4.539 por dia, e nos primeiros 15 dias de janeiro foram atendidas mais de 72 mil chamadas. Estamos a falar de um aumento de 4.539 por dia para 4.800 por dia. Sendo que, um dado importante, estamos a falar de um tempo médio de atendimento inferior a 20 segundos. Ou seja, estamos a falar num aumento brutal daquela que é a capacidade de resposta do CODU. Portanto, questiono-lhe se tinha conhecimento disto. E para além disto, também existiu um aumento na rapidez do acionamento dos meios e questiono-lhe se não considera que isto é fundamental para aumentar a qualidade do socorro e, no fundo, essencialmente, para salvar vidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo. Terminou demais que dentro do prazo. E por último, de last but not least, o Sr. Deputado Rui Cardoso, 2 minutos do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Engenheiro. Desde já peço desculpa, vou ter que me ausentar por uns minutos depois de fazer a pergunta, mas ficarão aqui os meus colegas para tomar boa nota das suas respostas. Dizer, em primeiro lugar, agradecendo-lhe as considerações e as reflexões que aqui fez sobre os problemas que os corpos de bombeiros atravessam, sobre o próprio sistema de emergência em Portugal, e perguntar-lhe se estas questões que identifica, desde a gestão operacional dos meios até ao subfinanciamento que foi subejamente identificado, se encontra nestas matérias uma dimensão estrutural ao longo do tempo, não só nos valores que são pagos, mas no atraso, por exemplo, que são pagos os valores que o Instituto deve às corporações de bombeiros e que afeta tanto o seu dia-a-dia e a sua ação. Depois, perguntar-lhe se confirma que é estrutural também o conflito existente entre as corporações de bombeiros e o INEM. E quais as causas desta animosidade e deste conflito e quais as causas que potenciam esta má relação? Quais as principais queixas das corporações de bombeiros face ao INEM? Depois, relativamente à capacidade tecnológica, gostava de lhe perguntar se existia, durante o seu mandato como Diretor Nacional dos Bombeiros, algum mecanismo que permitisse aferir a localização das ambulâncias, o seu estado operacional, a comparação entre tempo de espera e o que é que impediu a implementação de uma plataforma nacional integrada. E depois, estas questões da interoperabilidade que hoje tanto se fala e que são tão importantes, e quais é que foram as principais barreiras para darmos este passo em frente da harmonização do sistema. E, por fim, se considera que as várias tutelas políticas asseguraram os meios e o financiamento necessário para termos um sistema de emergência médica coeso, resiliente e eficaz, ou se antes deixaram consolidar um modelo dependente, opaco e apenas reativo.
Muito obrigado, na murcha. Senhor Engenheiro, tem exatamente 6 minutos indicativos para responder às perguntas, uma vez que é a soma das intervenções dos 3 deputados e, portanto, faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero conseguir responder a todos. Estou, obviamente, ao vosso dispor. Relativamente à questão que a Sra. Deputada Eurídice referiu, e se eu mantenho a opinião relativamente aos desvios, eu percebo que os desvios, sendo para a saúde, beneficiam-nos a todos enquanto cidadãos, mas estamos aqui a falar no aspecto do INEM, da emergência médica, e aí obviamente que foi o que foi prejudicado, e portanto não posso deixar de penalizar esse desvio desta área da emergência médica. Quanto aos meios que referiu que foram adquiridos, tenho de cabeça apenas a questão do ano em que houve as 44 novas viaturas médicas de emergência e reanimação, as novas ambulâncias, mas eu devo dizer que quer as viaturas médicas, quer as ambulâncias que referiu, nomeadamente a CIVES, são meios do próprio Instituto, não meios dos que estão afetos aos bombeiros e, portanto, houve aí alguma, obviamente que as do Instituto também precisavam de ser substituídas e enquanto dirigente daquele Instituto foi isso que eu também procurei fazer, aliás era a área que me estava afeta e empenhei-me fortemente nessas aquisições e na que fosse disponibilizado financiamento para elas, mas sem com isso também deixar de lamentar que de igual forma não tenha havido capacidade para dotar os corpos de bombeiros ou substituir nos corpos de bombeiros o número de meios que eram necessários. Quanto às alterações que são agora referidas, que estão a ser planeadas na área da formação, eu não conheço ainda, não sei o que é que está em vias. Como eu já referi há pouco pela comunicação social, o que soube foi a questão de entidades privadas poderem passar a fazer elas próprias emergência médica, o que, obviamente, eu já referi a minha opinião sobre isso e que discordo frontalmente. No que diz respeito à possibilidade da Direção Nacional de Bombeiros certificar entidades formadoras para os próprios corpos de bombeiros, devo dizer-vos que trabalhei durante o período em que estive ainda em funções, já depois de ter saído essa legislação. Trabalhei no sentido de que fossem criadas as condições rigorosas para que essa formação a vir a ser desempenhada por entidades privadas o fosse com a qualidade que se desejava, mas, para ser muito franco, não tive muita pressa, porque uma entidade privada muito dificilmente consegue ter ao seu dispor os meios que um corpo de bombeiros tem, por ser um corpo de bombeiros, que lhe permite formar, em especial treinar os seus formandos no desempenho das funções que um bombeiro tem que desempenhar. E criar mais entidades que prestem uma formação para dar um diploma a um bombeiro que depois não corresponda à qualidade do serviço que ele consegue desempenhar, como vi acontecer na barra de emergência médica, aí fugi a essa situação e, portanto, procurei, acima de tudo, que se essa certificação viesse a concretizar-se, seguindo a lei, tem necessariamente que ser seguida a lei, ou seja, com o maior rigor, ou viesse a ser com o maior rigor, no sentido de, como digo, dos bombeiros ficarem devidamente qualificados. Relativamente às perguntas do Sr. Deputado Ricardo Carlos, relativamente ao avanço e ao aumento do número de postos de emergência médica e até da resposta do CODU, é óbvio que a evolução da sociedade tem levado a um maior número de ocorrências, a uma maior mobilização dos meios. Eu fui sempre dos que defendi
que a aposta deveria ser dos contactos serem feitos via 112 sempre e não diretamente aos corpos bombeiros, para que a chamada pudesse ser triada e analisada pelos médicos em serviço no, nos CODU, hoje à distância, o que sei, mas pronto, mas o que é importante é que o médico entre no processo e que possa fazer uma triagem adequada e uma análise com rigor da situação e, portanto, só fico satisfeito que haja essa capacidade de resposta. No que tem a ver com o aumentarmos das 497 para as 559 ambulâncias dos postos de emergência médica, só fico satisfeito pelas próprias associações que passaram a dispor de um veículo financiado pelo INEM, porque a resposta já era dada às associações, era dada com maiores dificuldades financeiras, porque tinham que ser as associações a suportar aquela ambulância de reserva, sem chamada, para poder acorrer às chamadas do próprio INEM. No que tem a ver com o aumento do número de chamadas por dia, é óbvio que a resposta teve que ser dimensionada à medida desse número de chamadas. Passámos um período, e sei de casos, de pessoas que estiveram 20 minutos à espera que o CODU atendesse. Já não era o 112. Depois de passar por 112, ainda estavam à espera que o CODU atendesse. Só não desiste quem enfim, tem novo, pois, não tem alternativa, será esse o caso. E precisa de mesmo que alguém lhe responda. Porque numa situação de emergência, é escusado dizer que não temos qualquer resposta eficaz a um qualquer cidadão. Mas também vos devo dizer que importa, para além do aumento do número de operadores dos CODU, que lhes sejam dadas as melhores condições. Eu não sei se os deputados têm a noção do que é trabalhar debaixo de um stress de atendimento de chamadas de emergência. E conheço muitos casos de operadores de telecomunicações que saía de serviço para ir para o psicólogo ou para o psiquiatra. E muitas daquelas pessoas ficaram com as suas vidas bem afetadas com o stress que eram obrigados a trabalhar. Portanto, também aí importa que sejam reconhecidas e que sejam dadas as condições adequadas para o desempenho da sua missão. Já no que respeita às questões do Sr. Deputado Rui Pedroso, é verdade que grande parte de todo este sistema, as principais debilidades vêm do subfinanciamento. Acho que eu fiz referência a ele em quase todas as minhas intervenções. Desculpa. Sem dúvida que o país tem que, de uma vez por todas, se convencer o que é que quer. Se quer um serviço que vá desenrascando, que se vá apoiando nos bombeiros e eles vão fazendo como podem, e pronto, e nós batemos nas costas e agradecemos-lhe e contentamos-nos com a forma como podem responder, ou se, pelo contrário, vamos definir uma estratégia de atuação, de criar estruturas, não é criar estruturas porque elas existem, é dar às estruturas as capacidades adequadas para responderem com a qualidade que todos nós desejamos, e por isso que haja o investimento necessário e isto não seja sempre o buscar os que sobra no final do ano e, se possível, perto do dia 31 de dezembro, para já nem ser gasto e poder depois ser desviado para outros lados. Relativamente ao conflito estrutural entre Corpos de Bombeiros e INEM, ele vem de há muito tempo e tem como principal causa o seguinte, o subfinanciamento, não tenho dúvidas, que o INEM sempre atribuiu às associações. O acordo que foi feito em devido tempo, foi um acordo que permitiu e autorizou os corpos bombeiros a prestarem o serviço de emergência médica, que estava atribuído ao INEM. Nas suas missões competia o socorro aos doentes e, portanto, integrando ou alargando para a emergência médica, foi atribuída essa missão aos corpos de bombeiros, mas infelizmente o financiamento que o INEM sempre atribuiu nunca permitiu, como eu procurei expor nas minhas intervenções, nunca permitiu suportar cabalmente toda a despesa que um serviço de emergência médica acarreta para
uma associação humanitária ou um corpo de bombeiros, mesmo quando é municipal. E daí ficou sempre aquela de mau olhado dos bombeiros, porque ainda por cima a ambulância do INEM acabou por ter sempre uma imagem diferente. Eu tenho alguma responsabilidade, desculpem agora esta falta de modéstia, da mudança para o amarelo, da altura em que os técnicos do INEM passaram a usar aqueles novos equipamentos de proteção, em que as ambulâncias passaram a ter a visibilidade que ainda hoje têm, mas isso fez com que uma ambulância que os bombeiros tripulavam com esforço e subfinanciados, mas que tinha a cor do INEM, e toda a gente dizia, vem lá o INEM, e o INEM é que nos salvou. E quem salvou foram os bombeiros. Só que a população nunca assumiu isso. Era sempre os bombeiros ficavam com o ónus, quando corria mal eram os bombeiros que tinham falhado, mas quando as coisas, na grande maioria das vezes, correm bem, o INEM é que veio, o INEM salvou-nos, o INEM socorreu-nos. E isto temos que aceitar que, enquanto seres humanos, acabamos por também sentir alguma fragilidade e desgosto por estarmos a servir de imagem, que uma determinada instituição beneficie dessa imagem, sem vermos qualquer recompensa por esse facto. Eu penso que muito disto já se mudou. Houve uma tentativa de conseguir que a imagem dos bombeiros aparecesse mais. Devem ter dado conta de um período em que a traseira das ambulâncias amarelas passou a ter um triângulo vermelho na traseira, mesmo para significar que aquela ambulância, apesar de estar afeta ao serviço do INEM, é tripulada por bombeiros, mas nem todas as que estão ao serviço dos corpos bombeiros têm essa diferença no design, e portanto a população continua a achar que a ambulância do INEM e a atribuir ao INEM os benefícios que tem. Eu, enquanto cidadão, quero é ser bem socorrido, e obviamente que não tenho esse pressuposto, também pelo meu historial de vida. Tenho um carinho muito especial pelo INEM, nunca deixo de ser bombeiro, como já acho que demonstrei aqui hoje, mas tenho um carinho muito especial pelo INEM, e acho que é a complementaridade da ação e do trabalho conjunto que deve vingar para nós termos uma capacidade de resposta, acima de tudo, que sirva à população e que responda eficazmente. Relativamente às questões da tecnologia e da Plataforma Nacional Integrada e a interoperabilidade, sermos um sistema não reativo, mas que trabalhe previamente, vamos ao encontro daquilo que eu dizia há pouco. É com planeamento e com uma estratégia de longo prazo que devemos trabalhar. Sabemos que, infelizmente, estratégias de longo prazo não satisfazem os políticos, porque são sempre mais longas do que o tempo do seu mandato, e portanto são raros aqueles que apostam em coisas que não são eles depois a beneficiar dos resultados finais, e por isso é sempre difícil conseguir fazer trabalhos com essa distância, mas sem dúvida que é só dessa forma que o país conseguirá ter no futuro um sistema que funcione com o nível que todos desejamos, utilizando e rentabilizando a tecnologia, trabalhando todos integrados e, acima de tudo, beneficiando a população e o país. Lamento se me prolonguei demasiado e se não fui suficientemente esclarecedor para alguma questão. Obviamente que, mesmo após esta sessão, estou a dispor desta comissão para tudo aquilo que entenderem por necessário.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vou repetir, saudamos a sua disponibilidade, a sua frescura, ao fim, quase 3 horas. Muito obrigado. Terminamos a nossa audição. Aos senhores e senhores deputados, até amanhã, se os quiser.